boa madrugada, boa, tudo pra vocês, ouvintes do Cafeteria Cast, pois acaba de dropar mais um drop, seu podcast com dica de games, filmes e séries, e eu sou o Wallace Espínola, seu amado host, comigo os queridos membros dessa bagaça, de um lado ele, Vitor Moreira.
Fala pessoal, beleza?
Do outro lado ele, Fernando Zorro.
Salve, povo!
E de mais um lado, você, meu querido ouvinte, pega aí sua xícara de café, coloca aquela canela e vem com a gente para o 145º Cafeteria Drops. Começar o cast de vez, não esquece de clicar no botão pra seguir ou assinar o podcast, pra ficar sempre por dentro de tudo que a gente faz por aqui, inclusive tá no YouTube, dá like e não se esquece de se inscrever, certo? Clica no botão vermelho pra ajudar a gente a diminuir a porcentagem do YouTube de inscrições, então clica e fica de boa. Aí depois você clica no like, clica no sininho, clica em compartilhar, clica em comentar.
Né? Tem que começar devagarzinho,
exato. Tipo, você vai na moralzinha até você se fisgar de vez. Aí quando você fisga de vez, a pessoa clica até em ser membro. Mas nem não. Tem essa opção ainda.
Você engate de vez e fala, vou ativar o sininho.
É,
o sininho ninguém ativa, tá ligado?
É tipo quando você tá pescando, entendeu? Vai mordendo ali, você vai só... Eu nem sei pescar, não sei nem porque eu...
Não, pescar não, você sente a fisgada, você já...
Opa, já tem que puxar, né? É verdade, né, velho?
Só tem que engatar, é que nem nós. A gente só clica no se inscrever, nós já vai puxar você pros outros podcasts na mesma hora.
Exatamente, exatamente. E manda e-mail que a gente sempre lê no final quando tem. E e-mail manda pra onde, Vitor?
Manda pra gente para cafeteriacast@gmail.com.
Exato, vai na Twitch também, Cafeteria Play, segue por lá, tudo que a gente fala tem link no post, link na descrição. Você clica e vai pra onde você quiser. E agora sim, começando de vez esse podcast maravilhoso. Já peço desculpas antecipado porque eu deixei a porta aberta, porque tá um calor desgraçado. Então, muito
calor,
provavelmente as vozes de fora podem ser, ou talvez serão ouvidas. Né? Barulho de cachorro, de pássaro.
Vai chegar
de
um vídeo e falar, ô, nossa,
criança, então tudo pode ser ouvido. Se eu ver que tá meio sinistro, eu vou simplesmente sair enquanto os dois tocam o barco aqui pra fechar. Eles vão saber, o sinal vai ser que eu vou simplesmente não levantar.
Imagina lá, se vai, esquece de mutar. Que foi, cara?
É o porra! Desliga esse alarme aí, cara! Bom, espero. É uma quarta-feira, espero que seja bem.
É uma quarta-feira comum.
Pelo amor de Deus. Tá. Vitor, como é que você tá, irmão?
Me hidratando aqui, mas vá, tô de boa, tô tranquilão. Tô só meio cansado, que nem se falou, um calor desgraçado também. Puta que pariu. Deu uma chuvinha assim, meio de leve, assim, eu falei, olha, vai esfriar. Com um ventinho assim, eu falei, porra, vai ficar bom, pronto, já era. Aí você fala, pronto, lá vem um calor desgraçado.
Oi, é engraçado que eu saí na minha varanda, tava fresquinho de boa. Aí eu entro na minha sala, moleque. Eu não sei se é porque tem muita coisa ligada, mas é um inferno. Eu falo, meu Deus, tipo assim, a sensação térmica vai de, sei lá, 22 pra 40. Mas é horrível, tá ligado? É horrível.
Você já soa, você fala, caralho, já tô pingando.
Nossa, não dá vontade de jogar na rua, ali fora, tá ligado? Colocar tudo ali e ficar jogando ali.
O bagulho é fazer igual antigamente. A gente vai tudo na rua, senta ali na calçada, conversando com a galera.
Nossa, que tempo bom, né, mano?
Pô, que tempo bom. Cadê o Silas pra gravar na calçada?
É, nossa, é verdade, meu Deus do céu.
O Silas gravou na calçada. Ele sim é um verdadeiro, que ele foi pra calçar. Falou,
ele comprou um headset na época, o braço comprou um headset pra gravar melhor. O headset era pior que o microfone do celular.
O foninho.
Que o foninho. Era ele pior. Abraço multilaser.
Porra, multilaser salvou minha vida em vários momentos. Também, tipo assim, salvou minha vida por alguns segundos. Você salva, aí ele estraga. Aí você fala, mais ou menos assim, velho.
Tá certo. Então, Zorro, como é que você tá, irmão?
De boa. Também calor desgramado aqui. Aqui não bate vento, nem ferrando.
Ô, louco.
Muito prédio em volta, então aqui é... Nossa,
Tá fora ainda.
Então eu desisto.
O calor venceu.
Eu me entreguei tanto que agora que tô tomando banho até gelado já. Aprendi a tomar banho gelado.
Ah, mas é delicioso. Pô, a melhor coisa do calor é isso, pô.
Quando aprende,
nossa, é bom demais, velho.
Os mamilos ficam tudo duros.
Isso.
Pior que é engraçado que eu fui na cachoeira há um tempo atrás, né? E eu pensei assim, pô, tá mó quente, né? Essa água fria, cachoeira, eu não vou nem sentir. Meu irmão.
Não, a cachoeira.
Meu irmão. Você tá maluco,
velho. É geladeira o bagulho. Só tá, caralho, tá um puta sol desgraçado.
Não, sem brincadeira, tem uma hora que eu falei assim, mano, eu acho que não tô sentindo meus dedos, tá ligado? Eu tô achando que já era, velho, isso é louco.
Isso é uma coisa, né?
Que demora a esquentar, né? Parece que não vai esquentar nunca.
Exatamente, cara. Negócio. E quando você tá numa sombra na cachoeira, você tá maluco, ali é o ápice do gelo mesmo.
É o ápice, cara. Você tá, fica procurando um solzinho, cadê? Aí tá no meio das bagunças, ah, você achei, fica lá. É louco, velho.
Tem um negócio que esfria o corpo humano, é o cachoeirinha,
pô. Você vê como é que é a natureza, né? Esfria lá, um puta calor nessa. Caralho, calor desgraçado. Daí você vai pra natureza e fala, caralho, gelo da porra.
É, a natureza. Eu lembro que uma vez eu fui, quando eu era moleque, com os amigos meus, só tinha um que tinha carta, que ele fez 18 anos primeiro. E aí
todo mundo abusou, né? Já falou, vamos pra outro lugar.
Aí ele é o único que bebia cerveja do grupo lá. E
que podia.
É bom, que podia. O único que podia. Aí ele colocou uma cerveja e falou assim: nossa, mano, vamos deixar aqui na água porque ela vai ficar geladinha. Aí ele meio que colocou elas presas na terra, né? Deu uma afundada metade da lata. Aí uma lata levantou, começou a boiar e começou a ir embora. Os caras, não! Aí um amigo meu só nadando pegou. Aí os caras, é! Aí ele abriu e começou a jogar na cabeça. Ele, e nós, não! Salvou por quê então, cara?
Deixava aí, né? Salvou.
Mas foi pra limpar a cachoeira, certo? Entendeu?
Ah, não, claro.
Um serviço solidário.
Depois ele jogou de em cima, a cerveja derramou tudo na cachoeira. Ajudou muito.
Mas os peixes agradeceu. Os peixes ficou muito louco.
Tá tudo maluco.
Os peixes ficou numa boemia lá. Rapaz, você tá doido. Tá certo. Mas, bom,
E tu?
Eu tô de boa. Agora eu estou de boa, certo? Atrasou a gravação por culpa minha. Peço perdão aqui aos dois envolvidos.
Foi culpa do destino.
Caralho, mano. Aconteceram coisas aí que foram bem complicadas pra mim.
Caraca.
Mas no final deu tudo certo. Era assim, tudo certo assim. Meu padrasto teve que comprar outro bagulho da torneira lá, acabou de ir lá na Leroy agora, mas fora isso.
A porra da torneira, mas tá bom.
Mas, né? Tá bom, é detalhes que não são necessários à audiência, sabe?
O importante é o que importa.
Exatamente, tá certo. Então vamos conversar sobre joguinhos aqui, então. Hoje tem bastante jogo, hein? Caralho, hoje tem jogo pra caralho. Eu tô pensando, inclusive, em fazer esse primeiro bloco só com dois. Só por
exemplo. Não tem muito tanto assim?
Porque cada um de vocês já trouxe outra, tem uma coisinha pra falar no final. Tô pensando em não usar a gaveta que eu ia usar aqui, então tô pensando.
Vamos ver se o seu Drops vai ser mais curto.
Eu duvido muito. Gostava da gaveta?
É verdade. Mas é que eu quero ter tempo de jogar um pouco mais essa gaveta só.
Então deixa a gaveta.
Vou fazer só com dois então. E o que eu ia comentar mesmo? Um milagre pro querido ouvinte aí, ó. O Vitor e o Zou juntos aqui no. Não são a mesma pessoa.
Tá vendo? Falta um dia, cada um falta um dia. Isso que eu falei pro Alan, seu Zou. Infelizmente a gente combinou, né? Lembra que a gente combinou? Falei, pô, eu falo um dia, você folga outro.
Tá certo.
Aí só que daí o Alan se pegou no flagra e falou, pô, pensei que vocês não estavam me aguentando. Eu falei, caralho, eu falei de forma educada. Porque a gente não aguenta ser toda hora. A gente precisa ter uma folga.
Tem que ter um pouco de descanso, né? Não basta o podcast, mas dois por semana é muita coisa.
Seguido, né? Eu falei, porra, tá sacanagem, né?
Mas bom, vamos falar aqui então sobre o primeiro jogo aqui de hoje. O recém-lançado aí, um dos lançamentos do mês aí, Wulong Fallen Dynasty, jogo lançado aí dia 3 de março de 2023, desenvolvido pela Team Ninja e a Koei Tecmo e distribuído aí pelas mesmas aí. O jogo lançou pra PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series, Play 5 e pra PC também. Na Steam, os valores deles são meio esquisitos, né? Mas na Steam, o valor cheio dele é R$2,99. Então, olha aí, ó, a Steam já tá com os lançamentos com preço natural de console. Preço, agora.
Que pagou com console agora,
já
hein?
Já tá ali, ó. E no PlayStation, o preço dele é R$299,90. R$90 tá mais caro aí.
Aí,
ó. E pra Xbox, ele lançou Day One no Game Pass, mas caso você não tenha Game Pass e queira comprar o jogo aí, ele tá custando R$249,95.
Ainda tá mais barato, né?
Tá um pouco mais barato.
Inclusive, se assina Game Pass, tem um descontinho também, né? Às vezes, né?
Sim, verdade, verdade. Mas se assina Game Pass, você não vai comprar, cara.
Se assina Game Pass.
Eu vi um cara no Twitter que falou, já mostrou a porcentagem de vendas de Wulong. Aí tava lá, o Play 5 tava 96% e o Xbox 4. É lógico, caralho. O bagulho tá no Game Pass, porra. O que você acha que vai vender, porra?
Por isso que o tio Phil falou, não, acho que eu vou ter que aumentar o preço da Game Pass. Esses jogos aqui. foda.
Caralho, já, tipo, a Microsoft já pagou um tanto legal pra eles pra colocar no Game Pass, pô. Então,
não.
Mas bom, vamos falar de Wulong aqui. Eu não joguei muito do jogo ainda, eu devo estar com umas 8 horas, 9 horas de jogo. Não é tanto quanto eu gostaria de ter, mas foi que deu tempo de jogar aí, essa semana foi bem corrida. E, cara, você chegou a jogar a demo, né, Vitor, naquela época, né?
Joguei, a gente gostou bastante, né? A gente Sim. até comentou dela, não foi?
Foi, comentamos um drop também sobre a demo. Você chegou a jogar, Zou?
Joguei o comecinho até o primeiro ponto ali. Não tive
primeiro boss.
Tempo de semana, não, nem foi o primeiro boss, é só você enfiar a bandeira.
Nossa, joguei, caraca, você jogou 10 minutos?
Eu não tive tempo de jogar.
Tá certo.
Não demo.
É porque esse é um lance desse jogo, tá todo mundo falando que o primeiro boss é o mais difícil de todos, assim, sim, sabe?
Ah, gente, porra, ralando pra caralho na demo lá.
E não, e o primeiro boss é o boss da demo.
É o boss da demo?
É não é a área da demo, mas é o boss da demo. Eles pegaram o boss da demo e colocaram naquela botaram área, porque naquela área é outro boss, que eu já passei daquela área também.
Ah, então, pô, é legal.
Então, tanto é que no começo eu falei, caramba, é outra área. Aí eu cheguei e falei, cara, eu lembro de você, seu filho da puta. Aí ele cresceu o braço, eu falei, é você mesmo, seu pau no cu do caralho.
Um jogo difícil, né, velho?
Esse jogo é difícil pra caralho. Mano, tem uma galerinha no Twitter, em redes sociais em geral, vários influencers falando assim, não, esse jogo é muito fácil, pô. É a porta de entrada perfeita pra quem gosta, quem quer começar Nioh ou Souls-like em geral. Tem um cara que ele teve a audácia de falar que esse jogo é mais de boa do que Elden Ring. Não, muito mais de boa que Elden Ring. Eu falei, você tá maluco, meu velho? Você tá maluco? Pô, Elden Ring é muito mais fácil.
O cara não jogou, não é possível. Porque a demo já te mostra que você fala, caralho, irmão, não dá. E mesmo às vezes, eu pensei às vezes que fosse fácil, porque você chama um companion, né? Um NPC, né, pra te ajudar.
Isso.
Mas mesmo com o NPC...
Não, sabe por quê? Porque, tipo assim, a grande maioria dos inimigos, eles estão cagando pro NPC, mano. Eles estão cagando. Você pode sair correndo, o NPC tá na frente dele, ele vai falar pau no seu cu e vai atrás de você.
Ele fala,
a grande maioria das vezes, tá ligado? Inclusive, os boss estão cagando pro seu NPC, tá ligado?
No primeiro boss, pelo menos na demo que a gente tinha jogado, o boss, ele focava um pouco no NPC e o pessoal, tô de boa. Daqui a pouco, acho que é 80% em mim, 20% no NPC.
É bem isso.
Pô, mas é muito difícil o bagulho. Os inimigos são espertos. Eles falam, pô, vamos matar o principal, que daí o NPC morre também.
É tipo isso, vão acabar com o líder, tá ligado?
Vão acabar com o líder.
É muito isso, cara. Mas assim, eu tô sofrendo muito porque o Wulong, ele é... Se você colocar o Nioh como o Dark Souls da Koei, o Wulong é o Sekiro. Porque o foco dele é parry. Se você não souber parry, se você, tipo assim, cara, eu odeio parry não é pra mim. Cara, nem tente jogar.
Não é que você zerou Sekiro, hein?
Zerei Sekiro. Mas assim, tem um lance, acho que a
grande... Isso mentiu pra mim que matou o cara lá de primeira lá, que eu não acredito até hoje.
Eu matei ele de primeira. Foi meu maior orgulho foi matar aquele cara de primeira.
Mentira,
vida. E eu descobri que tem uma galera que odeia essa boss fight, que era difícil pra caralho, e eu matei ele de primeira.
Não, mentira isso aí. Você não tem como acreditar. Ele não filmou, então eu não acredito.
Droga, não fazia live na época. Oh, mas assim, uma parada que me irrita no Long, que não tem no Sekiro, por exemplo, é o botão de esquiva é um, o botão de parry, né, do defletir, é outro. No Long é o mesmo botão.
É o mesmo botão?
É o mesmo botão, é o bolinha ou B, tá ligado?
Então, mas aí eu não lembrava disso não, mas sim. Isso aí é muito, muito ruim, então.
É porque uma merda.
Você desvia. Aí você, não, ele dá o parry. Você fala, porra, não,
sim.
Eu queria dizer.
E tipo assim, você tem que, por exemplo, aperta uma vez, é o defletir. Duas vezes ele esquiva. E é muito confuso, na hora você fica desesperado, velho. Porque, por exemplo, no Sekiro, às vezes eu spamava o botão de defletir. Porque tinha um inimigo lá, principalmente, que ele ficava atacando pra caralho. E o lance era você spamar. Tá? Aqui, se eu spamo, eu começo a rolar. Tá ligado? Então, não tem como eu dar a porra do parry,
tá ligado? Que horrível, não lembrava disso. Nossa,
sim,
senhora.
Sim, então, tipo assim, eu sou uma desgraça em parry. Eu sou um bosta. Tanto que quando eu vou jogar Dark Souls, Elden Ring, eu nunca faço build de parry. Não faço, porque não é pra mim. Tem
um escudinho pequeno lá pra fazer o parry dos bagulhos.
Não, puta, aquela panela do caralho lá, não vou usar aquele escudo, tá ligado? O meu lance é o escudão, o maior escudo possível pra absorver dano. Eu sou build de força, né? Eu gosto de fazer. Uhum. Então, aqui, tipo assim, nossa, no começo eu tava apanhando pra caralho, velho, eu tava apanhando muito. Só que eu não vou mentir, depois quando você vai pegando a manha do parry, quando você vai entendendo, principalmente os inimigos em si, mano, não é que você ganha, você tem três potions, né, que você pode usar. Uhum. Cara, quando você entende, você ganha do boss, você não usou um potion. Tá? Oh. Não é que você ganha, você destrói o boss, tá ligado? Essa é. E quando você tem, entende essa manha, você se sente o pica. É muito sinistro. Eu fui lutar contra um boss, eu tinha apanhado umas 5, 6 vezes pra ele, né? Eu falei, cara, é impossível matar esse boss, porra. Não tem como. E eu comecei a entender mais o pé, comecei a ficar calmo. Sabe a serenidade da batalha? Uhum. Então, e aí eu comecei a acertar um parry atrás do outro, e principalmente os parry vermelho, né? Que esse, se você diminui pra caramba a barra de postura do inimigo pra dar o golpe mais forte. Uhum. E, mano, ele não tava acertando nada em mim, eu tava me sentindo, tipo, vem, tá ligado? Eu tava muito assim, então eu tava muito, me sentindo muito foda. Um outro problema que eu acho que o jogo tem, você tá dando um ataque. E eu fico spamando de botão de atacar, né? Tentando fazer os combos, essas coisas. Se no meio da animação de ataque ele vai dar um ataque de parry e eu aperto parry, o meu personagem ele vai terminar a animação primeiro.
Puta, ele não interrompe a animação.
Ele não interrompe a animação. E isso é um pouco irritante, porque daí eu fico receoso de atacar.
É que daí não é reação, né?
Isso.
Do bagulho. Na verdade, você tem que esperar o golpe. Você não vai, se você for na reação, você vê o golpe vindo, você fala, beleza, eu vou reagir. Mas não, ele vai terminar o golpe. Fala,
sim. E dependendo da arma que você pega uma arma muito lenta, você tá fudido. Você tá muito fudido. Tanto é que uma galera que tá fazendo guias de... tipo assim, dicas pra você melhorar. Todo mundo tá falando, mano, usa a arma mais rápida possível. Tá? Usa a espada de duas mãos. Não, esquece as armas pesadas, tá ligado? O lance aqui é a reação por causa disso. Eles até lançaram um patch, eu acho que tentando... Não sei se já arrumou isso, porque eu joguei tipo, bem quando lançou. No dia do lançamento. Então, não sei dos patches. Eles lançaram um patch hoje, inclusive. Eu não fui ver o que foi colocado. Mas assim, eu espero muito que eles mudem isso, porque eu fico muito receoso, mano. Daí eu dou dois golpes, falo, será que vai atacar agora? Aí ele não ataca, eu dou mais um. Falo, será que vai atacar agora?
É Dark Souls, basicamente.
Só que sem meu escudo. Só que sem meu escudo. Sem
escudo, né?
Sim, sim. Mas, mano, tá, tipo assim, é muito gostoso jogar. E aí teve um momento no jogo, que é uma coisa que eu não explicou, pelo menos eu não prestei atenção, o suficiente tinha explicado, que eu tava apertando o botão, tava ficando bom no parry, né? Uhum. E eu já, e era um dia, foi, no dia do lançamento já tinha 5 horas e meia de jogo, assim. No primeiro dia eu joguei 6 horas seguidas do jogo. Pô. E eu tava muito bom no parry. Aí teve uma hora que, tipo assim, não tava entrando nenhum parry. Eu falei, por que não tá entrando os parry? Eu apertava uma vez só o B e ele girava já. Eu falei, por que meu parry não tá funcionando, caralho? Que porra é essa? E eu fiquei, tipo assim, mano, meu jogo bugou. Aí eu fechei o jogo e abri de novo. Mesma coisa. Eu falei, caralho, por que meu parry não entra? Né? Aí eu perdi pra um boss lá, fui lá no zumbizinho comum. Eu não acertava nem o parry dele. Eu falei, mano, será que é o cansaço do tempo? Tô jogando há muito tempo, não é possível. Aí eu fui descobrir que eu coloquei no Google, eu coloquei em inglês lá, My parries doesn't work anymore. Coloquei no Google assim. Aí eu achei um cara que escreveu isso na Steam. Tá ligado? Falando, rapaziada, em inglês, né? Ele falou, meu parry não funciona mais. Eu tô lutando com o bicho aqui, morri pra caralho. Aí eu, com a minha, né, tipo, abaixou minha moral. Né? Não só do jogo, mas como psicologicamente.
Como player também, né?
Aí eu fui, não tô acertando nem do zumbi comum. Eu falei, é isso que tá acontecendo comigo. Aí um cara colocou embaixo, se o seu peso de equipamento tá acima, você não consegue dar parry. Eu falei, mas eu não consigo dar parry e eu consigo rolar no chão.
Por isso que eu falei, pô, era pra ser o contrário. Era pra você ter o parry, porque você vai tapar. Agora você vai rolar. Como você tá com
não,
peso.
E rolar é normal, rapidão.
Não, também não, pô. Não,
o máximo que eu acho, beleza, você não quer que defletir é uma das coisas principais do jogo. Você não quer que eu consiga fazer isso com peso, então também não me deixe rolar. Para os dois.
Tá deixa ligado? Os dois. Defender, sei lá, fazer alguma coisa, sei lá, velho, mas...
Tá ligado? Porque alguns daí eu vou entender que, tipo assim, se eu não tô rolando, é que nem Dark Souls faz de forma genial. Se eu rolo devagarzão, eu falo, que porra é essa? Parece que eu tô pesado. Aí você olha e você tá pesado, né? Aqui não, você continua rapidão.
Já trepi do controle, quando você vai, blum, já foi vivo no controle ali. Você sentiu o peso que você tá se esbarrando,
mano,
no chão.
É blum. A cambalhota mais inútil, né? Que você...
Nossa, muito inútil. E pior é que depois você fica, quando você tá muito leve, você tem a diferença na sua caralho, a média e a leve.
Nossa,
né?
Não, quando você tá ultra leve, ele dá um mortal. Nossa, quase, mas... tá ligado?
É muito foda. Assim, uma coisa que eu ia perguntar pra você desse jogo. Eu também tô pra jogar, eu vi vários vídeos assim, falei, cara, é muito foda, joguei, eu gostei na época também, só achei difícil. Uma coisa que eu vi na demo que eu falei, cara, isso vai ser complicado pra caralho. Aquela árvore de skill com aquela estrela.
Nossa, minha nossa senhora. Eu quero saber
se você, nessas 8 horas, entendeu pelo menos como é que funciona aquilo.
Cara, se eu te falar que eu entendi 100%, eu estaria mentindo. Entendeu? Porque teve um momento que eu simplesmente desisti de entender, tá ligado? Porque, cara, mano, por que complicar desse jeito, cara? No Dark Souls, tá lá, força, não sei o quê. Você sabe exatamente aonde você tá mexendo. Tá certo que quando abre, parece um bagulho de contador, né? Mas aqui, parece que eu peguei um bilhete num biscoito da sorte chinês, velho. Tá falando lá, no fogo, né? Seu espírito, não sei o quê e tal, e você se tornará forte como um deus. E eu... Tá, mas o que isso faz?
Isso aqui,
caralho, eu quero saber o que faz, caralho. Eu não tô querendo saber. A minha sorte é que ele mostra ali na tabela Dark Souls-like ali o que ele pode aumentar. Tá ligado? Inclusive tem coisa que, por exemplo, aumenta o ataque da arma, mas diminui sua arte marcial. Eu até agora não sei o que é arte marcial. É porque eu não dou porrada em ninguém. Eu só ataco com a espada, tá ligado? Mas aí tem outro negócio que aumenta o defletir. Também não entendi direito pra que aumenta aquele defletir ali. E aí teve uma hora que eu fiquei pesado, eu falei, pô, eu preciso do poder da terra. Porque daí eu vi que esse aumenta o peso do que eu posso carregar
a capacidade.
A capacidade, isso. Então, assim, não entendi direito. Por exemplo, os bichos que você pega pra summonar. Eu só uso o primeiro que eu peguei. Eu falei assim, ah, mano, já acostumei com esse, eu quero que
você fala de escolher, eu pensei que fosse...
Tipo cada Nioh, né? Cada bagulho.
Tivesse um diferente, não, então não.
Você pode escolher. Eu ganhei dois já. E eu uso um lá, e uma forma que eu uso ele lá é pra dar, tipo, dano contínuo, tá ligado? Quando o bicho passa, ele cria umas estacas de terra no chão, que fica lá um tempo. Então, se o bicho passa, ele toma dano. Eu gosto desse.
Tem uns pets tipo Nioh mesmo, né?
Tem assim. Cara, ele é muito Nioh. Muito mais do que eu achei que ele seria, inclusive. Inclusive, ele é muito Nioh 2 ainda, que é o Nioh mais difícil.
Isso eu nunca joguei, eu nem
Nossa,
sei como é que é.
O Nioh 2 é um bagulho que você vai tomar no cu. Da coisa,
a galera
porque...
tava xingando pra caralho pro Nioh 2 pela dificuldade
é
também.
É muito difícil, é muito difícil. O 1 eu cheguei a zerar, mas assim, foi um... Não, foi uma saga, tá ligado? Pra zerar
o 1. Aí eu desisti do 1, não tava conseguindo.
O meu problema com o 1 era um lance que eu não testei direito aqui ainda, que é o co-op, né? A gente chegou a jogar junto, eu acho, uma vez. E assim, você vai tipo assim, acompanhando o personagem na fase... Só que depois eu lembro que tinha um BO de quando chegava no boss você não conseguia chamar de novo, porque você não conseguia salvar o progresso da fase. Tá? Puta, era um saco o co-op do Nioh 1. E aqui no longo eu não sei, porque você anda sempre com um NPC e você pode chamar mais um. Esse mais um você pode chamar outro NPC, ou você pode chamar algum amigo e você gasta um bagulho lá pra chamar também. E os NPCs têm vínculo, que quanto mais você luta com um NPC, você vai aumentando o vínculo, daí o seu NPC vai ficando mais agressivo, vai dando mais dano, esse tipo de coisa.
Será que não foi isso que o pessoal fala que é mais fácil? Talvez a quantidade de NPC que você consegue summonar, alguma coisa assim?
Cara, eu tô summonando dois, né? O que vem comigo e outro, num boss que eu parei lá. E eu tô tomando um sacode bonito. Então eu não tenho certeza, tá ligado? E assim, esse boss que eu parei, inclusive, ele lembra muito um boss de Bloodborne, velho. Lembra pra caralho. Até o cenário, assim, o local específico, que é um local fechado. Eu olhei e falei, caralho, é um boss de Bloodborne, velho. Só que ele é um filho de uma puta. Porque, mano, os bichos, eles começam a bater sem parar, velho. Eu falo, mano, me dá uma brecha pra eu atacar também, tá ligado? Eu quero
Se
atacar.
Não, não dá, né? Só você que joga?
Pô, né? E, tipo assim, o legal é que tem como você fazer um grindzinho legal. São fases, não é um mundo aberto que nem o Elden Ring, ou um semi-aberto que nem Dark Souls, né? Que você pode ir, pô, aqui não tá dando, vou tentar outro caminho. Não, são fases que nem Nioh. Você chega no lugar, você tem que chegar até o boss daquele lugar. Então é um lugar um pouquinho aberto. Você pode ali dar uma exploradinha e depois você vai pro boss. Toda vez que você é que nem Dark Souls, toda vez que você clica no bagulho da bandeira lá, que seria a Fire Link, os inimigos voltam. Então tem como você ficar matando eles várias vezes e upando. Eu mesmo já upei uns 6 níveis.
Caraca,
grindei uns 6 níveis ali, velho.
Que na demo tinha aquele pássaro morto e os caras lá meio cabuloso lá.
Ah, me parecia um dragãozinho, né? Uma serpe.
É, isso, exato, meio morto lá. Que você, toda hora eu falei, pô, é boss dessa área. Matei, já era, né?
É só um mob comum.
Na puta, é um mob comum.
Sim, ele reaparece. Teve uma hora que quando eu cheguei na parte que dava da demo, né? Eu fui enfrentar ele. Eu morri umas 5 vezes nele. Até uma hora que eu falei
que... Foi um que aconteceu comigo, que você falou. Tipo assim, que se manja. E eu falei, caralho, sou foda. Você tem todos os parry nele, matei fácil. Aí eu fui tentar a segunda vez, manja aí. Vou tentar de novo, que ele respawnou, mano. Morri no primeiro gol.
Não, eu fui lutar contra ele, eu matei ele. E, tipo assim, eu tinha entregue, sabe? Porque eu falei, agora vai. Só que ele me acertou uns golpes lá, eu falei, ah, mas já era, me mata logo, vai. Eu comecei a, tipo, bater nele, mas meio que, tipo assim, sem nem usar pote, mas eu falei, foda-se, só vou bater. Aí eu encostei ele num canto que ele foi pular e ele caiu no precipício e morreu. Aí eu fiquei, eu sou foda! Nem fiz nada,
tá ligado? Mas lá no Dark Souls, quando você faz isso, porra, o cara te invade, você fala, cara, não tô conseguindo passar essa parte, aí o cara cai e fala, porra, sou foda.
Pô, tem invasão porra. Nesse jogo, viu?
Tem invasão também?
Tem invasão nesse jogo, de player, eu não, de player sim. Eu não cheguei a ver nada ainda, mas eu vi, tipo, um vídeo no YouTube. O cara falando assim, ah, fudi com o invasor que tentou me matar no long e tal, então tem uns lances de invasor aqui também. Mas legal. Um negócio que eu achei interessante e ao mesmo tempo esquisito é a história em si. Acho que o Mika falou na live, falou assim, cara, isso aí é basicamente é um anime chinês. Porque, mano, parece de fato um anime. Quando você para pra pensar, tipo assim, os caras, a forma como eles lutam, tipo, é tudo exageradamente, tá ligado? O cara vem, tem uma hora que vem um cara no cavalo e levanta outro maluco na lança e tal, e aqui, você fala, que porra que tá acontecendo aqui, tá ligado? Aí os caras se encontram e falam, e eu coloquei em áudio em japonês, né? Aí fica mais anime ainda, o cara, Marinhoga! Aí bate a lança, aí tem uma hora que um cara luta contra você, você, tipo, fica quase de pau na cutscene, né? Aí ele fala assim, não, aí ele olha pra você, vamos ver quem vai matar mais rebeldes, ah! E ele fica do seu lado, assim, tipo, é muito anime, velho, é muito anime.
Eu tô vendo aí, né, que nem a gente falou, é chinês, né?
Sim,
é da mitologia chinesa. Isso aí, né? Tanto que eu até falei, caralho, tem o Zhao Yun aqui, que eu lembro do Dynasty Warriors aqui e tal.
Tem o Lubu, pô.
É então isso que eu ia perguntar, tem o Lubu?
Não cheguei nele ainda, mas uma galera tem falado que o Lubu é a Malenia desse jogo.
Ah, é?
É tipo assim, 5, 6 horas pra passar ele,
tá ligado? É justo, no Dynasty Warriors, quando
sim,
era sim. Foda, mano.
Tem a falam que ele é muito difícil, eu não cheguei nele ainda. Pô, seria foda. É da Koei também, né? Podia colocar,
Mano, eu acho que meu coração salta se começa a musiquinha do
Lubu. Não, ele já ganha, tipo assim, já ganha meu psicológico ali. Ele já fica superior, tá ligado?
Ah, ele morreu, fodeu.
Então, é tipo assim, dizem que ele é muito difícil. Eu vi um cara no Twitter que falou assim, o cara comentou sobre o jogo, né? Ele falou assim, já passou o Lubu? Ele falou assim, fiquei 5 horas nele.
Nossa,
pra conseguir passar. A média de gameplay, é engraçado que eu coloquei no YouTube, né? Só pra mim saber onde eu tava, mais ou menos. Eu coloquei lá, o long full gameplay negócio. Aí eu vi lá, o cara zerou em 8 horas e meia. Falei, porra,
jogo os curtinho, né? Que você pega, né, pô?
E eu tinha jogado 6 horas, tá ligado?
Você botou o Dredge of Zelda Link to the Past. O cara começou a fazer todos os bagulho lá, que caralho.
Só que o jogo lançou agora, tá ligado? Porque, pô, não é possível. Aí eu fui ver, na real, o tempo de zeramento do jogo é na base de 40 horas.
Caraca, é grande.
E aí o cara zerou em 8 horas. Aí eu fui ver, né? Eu tinha jogado 6 horas. Eu fui ver onde é que eu tava no vídeo do cara. Eu tava, tipo, com 1 hora e 2 minutos, assim, tá ligado? Com 6 horas, tá ligado? Eu falei, caralho, mano, como assim, velho? Que porra é essa? Então, o jogo ele é grandinho, mas ele ainda é menor do que eu esperava. É lógico que vai depender, né, da habilidade de cada um, porque a gente não é um jogo fácil. O bom de estar no Game Pass, inclusive, é isso. A pessoa vai lá e, tipo, vê se é pra ela ou não. Tanto que parece que a porcentagem de pessoas que passou o primeiro boss no Xbox tá bem baixa, tá ligado? E eu acho que é por isso, né? Normalmente o cara no PlayStation, no PC, ele compra o jogo. Se você gasta, você tem uma determinação maior de querer jogar de fato, né?
Uhum.
O cara tá na Game Pass e falou, pô, difícil pra caralho, vai tomar no cu.
Ou ele deixa jogo. Até pra depois, ele fala, não,
sim.
Depois eu jogo. Tá ali, depois eu jogo essa porra.
Exatamente. Aí. Então vamos o cara... começar. É muito jogo, pô, não tem como. O cara vai lá e lançando o jogo direto, então é mais difícil. Mas eu, ainda assim, eu acho que é muito bom ele estar na Game Pass por causa disso, sabe? Você pode olhar e falar, caralho, será que é minha vibe ou não? Porque cara, teve um momento que, sem brincadeira, eu cheguei a desinstalar o jogo. Eu cheguei, depois eu baixei de novo, porque eu fiquei com saudade. Mas eu desinstalei, eu falei, vai tomar no cu! Teve uma hora que eu comecei a farmar, né? Eu tava com 20 e pouco de moral. Eu falei, puta, agora esse posto tá fudido, mano.
Tá fudido.
Chamei outro NPC lá, falou, nós três. Eu falei, agora, rapaziada, vamos lá. Mano, sem brincadeira, ele ficou, tipo assim, com 2 dedinhos de vida. Só que daí ele começou a apelar comigo. Aí ele foi ver, e eu tinha potion ainda, só que ele me deu um golpe, que ele pega eu, levanta eu, e tipo assim, e quando ele pega, ele já tira dano. E quando ele bate no chão, tira mais dano. Puta. E aí ele conseguiu me matar, eu com 2 potes ainda, eu fiquei, não, eu fui lá e desinstalei.
A tristeza mesmo.
Aí eu fiquei triste, não, e aí eu já instalei, tipo assim, levantei, tomei uma água e instalei de novo. Aí foi nesse momento, inclusive, que eu fui jogar, abri o menu, e o meu controle tava com drift, né? abri o menu, é. Só que Street não tava me atrapalhando nesse jogo em específico, não muito. Quando eu abri o menu, ele começou a subir. E foi nesse momento que eu comecei a socar o controle.
Ah, então você já tava com raiva. No...
Eu já estava com ódio, assim, no
coração. Ah, você já tava com ódio. Pensei Sim. que você tava quando você falou do Drift, ele tava com ódio do Drift. Não, ele tá com ódio do jogo
e o ódio do Drift. Não, porque, tipo assim, se eu morro, eu jamais vou bater no meu controle porque eu morri, porque a culpa é minha. Mas o Drift, a culpa é do controle. Tá ligado? Então ele merece apanhar, tá ligado? Que foi quando eu espanquei o meu controle e comprei um novo.
Agora que eu tô vendo no trailer que a gente botou no YouTube, tá aparecendo. Acho que é o Lubu esse cara aí que aparece no trailer ali.
O de meio de vermelho, né? Ali. Tem vários caras com lança, pô, viu?
Tá
tem bastante cara com lança, mas
pode tá ser foda, ele tá no cavalo ali e tal, pô. Tá foda o design?
Oh, tipo assim, a variedade de boss tem achado bem legal, porque eu com poucas horas de jogo eu já lutei aí com, sei lá, uns 7 boss diferentes, eu acho.
Caramba!
E tipo assim.
Quantos boss nesse jogo então? Ah,
deve ter boss pra caralho. Quase assim, tem uns boss que parece que eu tenho certeza que no futuro ele vai ser só um bicho comum no mapa, tá ligado? Então, na hora que eu lutei com um porcão, que inclusive matei ele de primeiro, mas porque ele é muito fácil também. Mas é um porcão assim, gigante, assim, e eu fiquei, caralho, mano. Depois que eu matei ele, eu falei, mano, esse bicho vai aparecer depois em algum outro mapa como um bicho comum, tá ligado? Certeza. E tem como você criação de boneco, aí eu criei, não sei se vocês viram no Discord
eu criei
a Hatsune Miku com bigode,
com bigode
só que o meu era o Hatsune Mika, então
eu tinha gostado na demo que dá pra você personalizar bastante.
Sim, eu coloquei uma tatuagem na virilha dele que é tipo um dragão saindo assim, tá? E pega na virilha assim.
Aquele dragão chinês?
Exatamente, isso, ele mesmo. E aí na parte de trás, saindo do cofrinho, eu tatuei tipo uma cobra.
O nome dele devia ser assim, ó. Tá vendo meu Shenlong?
Eu tentei fazer o Kiryu, o do Yakuza. Ah, do Yakuza.
Uhum. Pô,
e fazer ele estilo japonês, que é mó da hora.
Pô, tem muito estilo, cara. Não tem só estilo japonês ou chinês. Tipo, você pode colocar um cara negro, um cara mais branco, normal. Tem
basicamente um sué. Daquele samurai negro lá, que fala lá?
Ah, o Afro-Samurai.
Não, o Afro-Samurai lá?
O Afro-Samurai é o do Samuel Jackson lá, que ele dublou lá. Aquele anime bom pra caralho,
É mesmo? Não, mas tem um nome, né? Não tem uma
Tem um que tá na Netflix lá, que é bem ruim. Mas tem um nome de um cara. Nossa, é ruim demais.
Não, eu já ouvi o pessoal falando que até outras coisas, acho que teve uma alegoria do carnaval que se inspirou na história desse samurai negro, que tem uma história dele. Esqueci o nome. Yasuki, não? É
alguma coisa assim. Acho que é isso mesmo. Yasuki, é isso mesmo.
Então, eu falei, caralho.
É que o negócio da Netflix não tem nada a ver com a realidade, porque aparece criaturas lá na animação.
Ah, não. Realidade não combina.
Aparece um orco, parece uns bichos, umas máquinas, uns mecha, porra. O que é isso? É Gundam, caralho? Que porra é
essa? Anime. Quando você fala anime, você fala, não, tá indo mais pra realidade. Não, anime não vai. Tem alguns animes que falam...
Anime de esporte normalmente vai um pouco mais, né? Apesar de ter todo um drama e tal. Sim. Não vai ter um orc lá pra fazer.
Mas eu gostei bastante muito da personalização mesmo do personagem.
Sim, não, cara, tipo assim, eu falei umas coisas ruins do jogo aqui, mas eu tô me divertindo pra caralho. Sabe,
deu vontade de baixar agora, acho que vou assinar Game Pass só pra baixar, não vou comprar, né? Pra assinar Game Pass.
Inclusive, infelizmente, no PC ele tem tido uma performance horrorosa.
Falei que as análises, né, acho que foi no podcast passado, falei, tava análise negativa nesse troço, né?
Sim, parece que estão melhorando de pouco em pouco, mas... E o que é engraçado, porque no Xbox Series S ele tá liso. Tem até tipo assim, é algo que eu não tô acostumado no Series S. Ele tem modos, você pode colocar modo performance, modo desempenho, né? Tem vários modos no Series S.
Como o Xbox Series S é um pouco mais limitado, não teria, mas aí tem, né?
Pô, tem isso, lá, né? Também. Eu imaginei que fosse só no PS5 e Series X, mas aqui também tem.
O Zor falou do One, né? Isso é legal também, né? Ele lançou também pra geração passada, né?
Isso.
Foi muito legal.
Eu não sei se ele tem crossplay. Eu acho que deve ter, não tenho certeza. Pelo menos entre...
De marca, né?
Tipo, talvez, Xbox. Eu não sei. Tem alguns jogos que consegue fazer entre vários, assim, mas eu não sei se é o caso.
Eu não testei porque eu baixei no PC também. Só que eu ainda não testei se o meu save tá no PC. Então isso aí eu não vou falar.
A Xbox faz muito disso,
Eu acho que sim. Porque na Game Pass, eu acho que sim. Mas, mano, tô me divertindo muito, apesar da... É aquele jogo que é aquele... Você sofre, mas você gosta.
Um pouquinho de masoquismo, tá ligado? Que tu já tava calejado de Dark Souls. Dark Souls não faz mais isso com você. Agora um jogo um pouco mais diferente, né? Que bota uma dificuldade diferente, aí você fica assim, né?
Pode ser, com certeza. Porque é algo que pega muito do Sekiro, né? Pra mim, na minha opinião, sim, até hoje, Sekiro era o jogo mais difícil, assim, da From Software. Mas eu ainda acho que, por exemplo, Nioh 2 é muito mais difícil que Sekiro. E eu ainda acho que Nioh 2 é mais difícil que o Long. Tá ligado? É bem mais difícil ainda. Mas o Long é difícil também, tá ligado? E inclusive, jamais falaria... Pô, gente, é uma excelente porta de entrada, é muito fácil. Não é, gente.
Cê
eu
é
ainda
louco,
acho que, pô, os jogos da From são muito mais uma porta de entrada do que o Long. Por mais que...
mas aqui tem NPC, né?
Sim. Aqui tem NPC. Cara, no da From você escolhe como joga. No Sekiro mesmo, você tem dois botões separados pra isso e tal. Então eu acho muito mais simples. Pelo menos pra mim, que sou um lixo em parry. Tá ligado? Uhum. Então, pra mim, eu achei muito mais prático. Ah, e tem um lance também, eu acho que você deve lembrar, Vitor, que você tem aquele nível de moral, né? Quanto mais você vai matando os caras, vai aumentando esse nível de moral, quanto mais bandeira você coloca na fase, né, no mapa. E se algum bicho te mata, ele eleva o nível de moral dele e ele fica mais difícil.
Uhum.
Tanto que se você tem que matar ele pra pegar seus bagulho de volta, que nem Dark Souls, né? Você vai pegando umas, entre aspas, almas e vai upando. Aí você pega de volta dele, senão ele fica lá fortão. Aí eu fico puto. Aí esse
ele lá tá lá. Tipo, você mata o cara, bicho, 3, ele rouba o seu, tá 5. Eu falei, filha da puta, tá lá. Ó. Minha moral tá tudo lá. O meu. O foda era aquele tigre, filha da puta. Aquele tigre.
Agora, hoje em dia eu já mato ele de boa, mas ele é desgraçado.
Não,
né?
Aquele tigre na demo, eu falei, caralho.
A primeira vez que eu encontrei com ele de novo, eu tava andando. Eu falei, não, esse tigre de novo, não.
De novo, não.
E eu falei assim, mano, eu vou matar ele. Eu morri sem brincadeira umas 10 vezes nele a primeira vez. Porque ele tá, acho que no primeiro mapa, tá ligado? Ele é tipo o segundo mob que você encontra, assim. Eu falei, mano, eu vou te matar. E é uma área que você nem é preciso ir. É tipo uma parte que é só pra exploração ali mesmo. Eu falei, foda-se, eu vou matar. Aí tanto que quando eu matei ele, eu falei, é isso, cara. Aí foi olhar, falei, ué, pra onde eu vou? Aí eu pulei lá, falei, voltei pro começo? Falei, nossa, não era nem aqui que era pra mim vir, cara.
É só pra você pegar alguma coisinha ali, um baú ali, acabou.
Exato. Mas, mano, tô gostando muito. Tô achando muito divertido. Que eu vou zerar, eu não acho que eu garanto isso, tá ligado? Não garanto que eu vou jogar até o final aí. Mas ainda tô animado.
A variedade de arma também é legal também, né, desse game, né? Variedade de arma.
Tem bastante. Tem, tipo assim, espada... Mas isso é uma parada que eu fiquei meio puto, cara. Você vai encontrando muita espada, né? E eu tava com a espada de começo do jogo. Aí você vai encontrando, mas assim, basicamente todas elas têm o mesmo ataque. Mesmo nível de ataque. Um ponto a menos ou um ponto a mais, assim. Se for, tipo, a mesma katana, porque eu tô usando a katana normal do jogo. Aí tem a katana dupla. Você vai ver que quase todas elas é o mesmo golpe, mesmo ataque. A lança, mesmo ataque. Então tem como você melhorar ela, né? Você encontra uma ferreira lá, bem anime pra caralho, uma mulher com uma marretona que fala assim, ei, sou uma ferreira, tá? Eu fico andando e tal. Se quiser melhorar, você como vender os itens pra ela também. Então, tipo assim, eu tô, tipo assim. Aí eu falei, pô. Joguei umas 4 fases procurando uma espada melhor que a minha. E não achava, eu falei, ah, então vou... E aí eu tava me fudendo, porque eu não tava melhorando minha arma. Porque eu falei assim, não, vou melhorar isso que vou gastar meu ferro aqui, sendo que eu vou achar uma espada melhor, pô, eu vou me fuder.
A melhor que eu tiver.
Eu quero upar a melhor que eu achar, e eu não tava achando nenhuma melhor. Então eu tava com um dano muito baixo, tá ligado? Pros fases que eu tava. E aí quando chegou na quarta fase, eu falei, foda-se, vou upar essa aqui mesmo, e deu uma porra.
A quarta fase que mudou bastante
sem upar. Eu tava só na fase, eu me forcei a ser um bom parry, tá ligado? A fazer bons parries. E me foda ainda, até hoje. Tanto é que o Dias acho que comentou, falou assim, cara, esse lance de parry é quase como se o jogo fosse um jogo rítmico. Eu acho que é por isso que eu sou tão ruim, tá ligado?
Eu acho que deve ser isso,
é muita questão de ritmo. Mas, verdade, mano, é um jogaço, é muito divertido com as suas ressalvas, né? Eu acho que se você não é bom pra parry, se você odeia parry, e talvez o jogo não seja pra você. Tem Game Pass? Testa lá, pô. Testa lá que
não vai custar nada. Tem Game Pass, né? É a melhor coisa, né?
Sim, exatamente. Então, mas assim, se você não tem e quer comprar o jogo, eu recomendo, sei lá, joga um Nioh primeiro pra ver se você curte. Se tiver o Nioh 1 ou 2 aí, e testa primeiro. Ou então assina, ele tá no cloud também, não tá? Então, se tiver no cloud, testa lá, pô. Assina alguma coisa de Game Pass, testa no PC rapidão, pra ver se vai ser a sua vibe, porque é tipo a galera do Elden Ring, que eu vi muita gente assim, tanto falando de Elden Ring, que uma galera comprou e falou, porra, eu não gosto de Dark Souls. Mas a galera falou tanto que eu vou comprar Elden Ring. Aí comprou e falou, pô, mas é Dark Souls, eu não gosto, então eu não gostei também. Porque é isso.
Porra.
Ele tem as suas diferenças, mas o core de Elden Ring ainda é um Dark Souls.
Sim.
Então é muito isso, eu acho que essa pessoa tem que testar primeiro, porque não é um jogo pra todo mundo, não. Então, assim, tem muito mais coisa, é muito complexo esse jogo, Mas eu acho que já tipo, se dá pra ter noção. Quem sabe até com nós três até jogando um pouco mais, vocês dois também, a gente possa até voltar pra falar um pouco mais dele.
Pode até jogar junto também.
Sim, sim. Eu não sei se dá pra jogar com três pessoas, pô, mas ia ser legal pra caralho. Nossa.
Isso é legal ver, né? Xbox Series S, PC e o.
E Xbox, Xbox One X, é verdade. Pô, ia ser legal pra caralho. Legal. Verdade.
Depois vamos testar. Vamos testar, vamos baixar assim. Vou assinar a Game Pass, vou dar uma olhada.
Eu vou lá e. Aí é engraçado que eu sou o level mais alto, aí eu entro no mundo de vocês e vocês estão dando perto. Melhor que eu.
Lembrei de uma coisa que agora o Vitor falou da Game Pass. A Game Pass liberou agora um negócio que você pode chamar seus amigos pra jogar 14 dias de graça.
Olha, então,
aí quem tiver o Ultimate, né, pode chamar os amigos pra jogar no PC.
Chama eu.
Vou chamar o Vitor.
Aí sim, aí sim. Aí já então, dá pra jogar o Long de graça agora.
Já dá pra jogar o Long.
Se tiver um PC bom aí, tiver um amigo com Game Pass.
É, no caso tem que ter um PC bem bom mesmo. É, então. E ainda assim não é garantido. Ainda assim não é garantido.
Não sei não.
Tá certo. Então vamos pro próximo jogo de hoje aqui. Que seria um, mas eu vou pular. Porque tem bastante jogo hoje mesmo. E, bom, segundo jogo de hoje, um jogo baratinho que eu não esperava nada. Eu não esperava nem que eu fosse trazer ele aqui. Que eu fui jogar ele como um meme. Porque nem todo jogo que eu jogo eu trago aqui, porque às vezes alguns eu falo, ah, isso que nem compensa trazer, tá ligado? Eu fui jogar um jogo de terror esses dias que eu zerei ele em meia hora e não entendi porra nenhuma. Não entendi porra nenhuma, eu falei, que aconteceu, tá ligado? Aí eu nem trouxe isso aqui. E, só que esse, cara, eu fui jogar só pela zoeira, eu tenho uma pasta, eu já falei isso aqui, eu tenho uma pasta na Steam. Quando eu pego algum jogo novo, algum jogo que vem em pacote, promoção, eu deixo lá na pasta novos. E quando eu tô sem nada pra jogar, eu jogo. Eu tinha jogado, isso foi antes, inclusive joguei antes de Wulong. Mas bom, o jogo que eu vou falar é Time Shifters. O jogo lançou dia 1 de junho de 2022. Foi feito pela Fawcett Gaming e distribuído pela mesma. O preço cheio dele na Steam é R$10,89.
Nossa.
E eu fui jogar ele porque eu tinha jogado o 007, né? GoldenEye, né? No Xbox que tinha lançado e tal. E eu vi que esse jogo, falei, pô, ele parece, né? Eu tinha comentado até que eu tinha um outro jogo, que é o The Spy Who Shot Me, que parece também. E eu tô muito ansioso esperando o lançamento de Agente 64. E eu falei, pô, eu vou pegar esse jogo que ele lembra, né? Eu vi a imagem assim, vou jogar ele aqui só por jogar. E quando eu fui ver, eu joguei 6 horas desse jogo, mano.
Caraca.
E terminei todas as fases. Só que ele lembra o 007 GoldenEye. Ele até tem uma fase que é inspirada pra caralho, assim. Inclusive, quando você zera o jogo, quando você passa a fase, você tem o Easy, o Normal e o Hard. Se você zera, se você passa essa fase no Hard, você ganha uma conquista chamada 007. Porque é uma fase inspirada na fase do 007, tá ligado? E, cara, ele lembra, até esteticamente, né? Ele tem esse gráfico low poly que lembra o GoldenEye de 64 e tal. Só que ele tem uma pegada bem mais diferente. Ele é muito mais um Doom, quase, assim. Você tem que ir com tudo. Não tem muito stealth aqui, não. Porque os bichos tá de ativer da cá do caralho. É, o lance é sair atirando, tá ligado? Muito louco. E ele tem fases variadíssimas. Tem uma fase que ele tá zoando Rambo, tá ligado? Tem uma fase que ele tá zoando o Velho Oeste. Tem uma fase que ele tá zoando Tomb Raider. Tem a fase do tem fase que ele tá zoando Cyberpunk e Kill Bill ao mesmo tempo, tá ligado? Mano, é muita fase variada, é muita, assim. E tem a última fase, inclusive, tem as fotos dos devs, assim. Aí você tá com uma arminha aqui, daquelas arminhas aí que, tipo, solta um pin, que é aquele bagulho que você coloca naquelas lousa, tá ligado? Então você sabe, aí até o barulhinho é tá ligado? Tem como você fazer. Tem como eu fiz várias rolinhas na cabeça, na cara dos caras, assim. Foi uma coisa maravilhosa, assim, inclusive.
Você tem que tirar um print e mandar pros devs.
Sim.
Bota no Twitter marcar.
Mas, mano, é divertido demais, eu não sei o que aconteceu. E é engraçado quando a resolução dele é uma bosta. Não é que o gráfico é ruim. Parecia que eu tava com a resolução mais baixa, ele não tem nem opção pra mudar a resolução no jogo.
Falei, é mano, no pra sempre.
É, eu olhei e falei, mano, o meu monitor é Full HD, né? Não é 4K nem nada desse tipo. Mas eu senti que não estava em Full HD. Falei, mano, isso aqui tá em 480p, tá ligado? Só que
480,
não.
Eu ia falar uns 720.
Não, não é 720,
nem HD, né? É um bagulho.
É no máximo 1600x900, tá ligado?
Nossa senhora.
E eu falei, mano, mas assim, cara, ele é tão fluido. Ele é. Cara, funciona. E tipo assim, ele quer que você atire sem dó mesmo, porque quando você carrega uma arma. Sabe aqueles jogos de tiro que tem elementos de RPG que você tem como upar a velocidade de carregar a arma? Acho que no COD Black Ops 2 tinha esse, né, que a gente já upava, que ele carregava rapidão. Aqui você é como se você já começasse o jogo com isso no máximo. Você aperta o botão e ele já carrega muito rápido. O jogo quer mais é que você saia atirando que nem um maluco mesmo. Sabe? E, cara, é muito gostosinho. Eu me assustei, cara. Eu falei, cara, que coisa divertidinha, né? Eu fiquei viciadinho. Eu não conseguia parar até zerar, tá ligado? Eu, tipo assim, fechei a live, não tinha zerado, a gente cheguei em casa. Falei, deixa eu abrir rapidão aqui, só pra ver um negócio.
Caralho!
E fui lá e joguei e zerei todas as fases no hard, tá ligado? Porque eu falei assim, dá pra ir, dá pra ir. Porque ele tem o mesmo lance do 007. Você tá, o lance das fases é sempre igual. Você tem que chegar, você tem uma missão, que é pegar um item no final da fase e voltar. Essa é a sua missão em todas as fases. E se você morre quando você tá quase voltando, reinicia a fase. Foda-se. Só que ele é muito pensado em speedrun, Vitor. Porque teve fase que eu fiz correndo. Porque ele tem um timer que mostra o tempo que você demorou pra fazer a fase. Então teve fase que eu terminei em 2 minutos e meio. Caraca. Eu fiquei, caralho, eu sou muito pica, tal, não sei o que. Eu tenho certeza que alguém deve ter terminado ela em 40 segundos, assim, sabe?
certeza.
E os inimigos são bons de mira, viu? Porque teve uma hora que eu tentei assim, eu tava morrendo muito na fase do Tomb Raider, né? Aí eu fiquei, pô, vai tomar no cu, vou tentar correr. E não dá não, cara. Você toma bala pra caralho, você morre muito fácil, não dá, não tem como. Você vai achando vida e escudo no mapa também e tal. Tem modo multiplayer, eu não testei Deathmatch. É, até 4 jogadores. Então tem um modo arcade também. Tem, o que eu joguei foi o modo história, né? Que você vai seguindo as fases. Ah, inclusive, como eu falei do 007 lá, a fase do Tomb Raider, que eles homenageiam, quando você zera no hard, aparece o troféu Tomb Raider.
então no hard.
Eles nem escondem
o nome da fase,
né? Exatamente, basicamente. Isso.
Tomb Raider, 007.
E os personagens. Também, né? Exatamente, Zô. Os personagens são pra zoar, o, tipo assim, referenciar, tá ligado? Só que eles não colocam o nome real. Por exemplo, tem um lá na fase do Rambo, que tá escrito Rambo, mas ao invés do R é um W. É o Ambo. Aí tá ele sem camisa com o aumentador assim. Aí você clica e eles falam ele, Tem a menina do Kill Bill, tá ligado? Tem vários personagens zoeira. É sempre um personagem masculino e um feminino, a maioria das vezes. E é sempre zoando isso, tá ligado? Sempre referenciando. O cara, esse jogo com certeza foi tipo assim: uma equipe de amigos que deviam estar na faculdade de ou, sei lá, trampavam numa empresa de desenvolver jogos e falaram assim, mano, vamos fazer uma zoeira aqui, sabe? E pegaram e fizeram esse jogo. Eu tenho certeza que foi isso, porque você vê que o jogo ele foi feito com esse carinho por essas IPs e é uma grande zoeira, tá ligado? É uma grande piada, mas não é uma piada ruim, sabe? É uma piada divertida. Tanto que pelo valor ele compensa muito, na minha opinião. Compensa muito.
10 pontos só, pô.
Porque ele te pega ali no de um jeito que você não espera, sabe? Você pensa assim, ah, sei lá, um jogo qualquer aqui só pra tirar onda. Inclusive, eu acho que eu nem comprei esse jogo por esses 10 contos. Eu acho que eu devo ter pego num pack, sabe? Num algum pacote de jogos que eu quis. Que eu pego assim e veio junto, assim. Como eu não tinha, né? Normalmente eu ativo os que eu não tenho. Os que eu já tenho, eu deixo pra sortear. E eu olhei e falei, vou ativar, não tem. Aí ficou na pasta novo, tá ligado? E eu fui lá e joguei. Tanto que o nome dele, né? Time Shifters. Até a logo é, nossa, completamente...
Genérica
né? Pra caralho, tá ligado?
A meu Deus. De jogo feito de R$1, R$2 tem esses mesmos.
Exatamente. Mesmo acho que eu acho que eles compraram tipo, nesses pacotes que vem de fonte, tá ligado?
É, as fontes eles botassem. Ah, tem esse aqui, a bota aqui.
Só montando. E eu descobri que eu tenho jogado muito FPS no console, então minha mira no mouse deu uma piorada. Deu uma piorada boa, velho. Que eu olhei e falei, caralho, maluco, esse tiro era pra entrar. Porque aquele ele exige uma certa mirinha, viu? Se você aperta um pouquinho pro lado assim, ele vai raspar do lado, mas não tira nem dano. Tem que ser exatamente.
Caraca, tá caixa de colisão dos bagulhos certinho, então.
É certinho, ixi, cara. Mano. Então você tem que ser. A do Velho Oeste é muito difícil, porque a arma não é tão rápida, né? Então, e isso é um negócio engraçado. Toda vez que você pega o item, né? Você vai enfrentando inimigos do mapa. Quando você pega o item que você tem que pegar, começa a surgir uns caras que o nome é Time Shifters, né? Os caras voltam no tempo pra tentar te impedir. Aí aparece aparece tipo uns agentes da MIB, assim, eles aparecendo assim, com umas metralhadoras futuristas. Aí quando você mata eles, tem como pegar. Qualquer arma que você pega, tipo, você mata o cara, você pode pegar no chão. Você pode pegar cerveja. Legal. E tacar neles, nos caras, tá ligado? Taco de bilhar da fase, se tiver, você pode tacar tudo, mano. Tudo que tiver no chão, você pode pegar e jogar nos caras. E foda-se, tem como você dar soco também, que eu nem usei, porque eu só atirava mesmo. Porque o jogo, ele quer que você atire, pô. Ele te dá muita munição, muita. E tem arma pra caralho. Mas
se a munição fosse infinita, do jeito que você tava falando.
Não. Assim, caralho. Dificilmente acaba, viu? Porque você sai matando, a maioria dos caras vai estar usando alguma arma que você já tem ali. E você vai pegando no chão e foda-se. As únicas que acabou pra mim foi no Velho Oeste, que eu gostava de usar uma que tinha mira, né? Um rifle. E ele acabava. Falei, porra, vou ter que usar a Colt. É muito difícil de mirar nessa porra, essa Colt. Mas, mano, me divertiu muito. Me fiquei muito surpreso com Time Shifters. Então, recomendo aí um jogo completamente underground. que eu acho que ninguém na história da podosfera gamística, inclusive lá fora, falou desse jogo. Então tô aqui exclusivo com a Cafeteria.
Exclusivo, né? Primeira gameplay trazida aqui em vídeo.
Exatamente. E bom, eu tinha outro jogo pra trazer, mas é uma gaveta que eu quero segurar. Então vou aproveitar que vocês dois trouxeram cada um jogo. E vou passar pro Vitor, que o Vitor trouxe um jogo mobile que não é Marvel Snap.
É, que não é Marvel Snap. Inclusive, quem sabe, o Zorro jogou também.
É, olha aí.
Olha legal. Eu joguei ele há 2 dias atrás pra parar de vício.
Isso aparece.
Tá aparecendo, tá aparecendo.
Olha o Riozão aqui, ó.
Caraca,
Street Fighter Duel.
Duel.
Um bagulho que, nossa, a galera, toda hora que assistia um campeonato tava um saco. Juro pra você, nunca lançava.
Meu Instagram assim, também.
Um ano o bagulho, toda hora que eu assistia um campeonato da Capcom, tal, que eu gosto ainda. Apesar de não jogar muito mais o Street Fighter V, que eu gosto de assistir os campeonatos. Toda hora o comercial desse troço. E nunca, ninguém sabia nem como é que era o jogo. Porque o clipe, né, o negócio que aparece, fala, pô, é um jogo mobile. Não vai ser isso aí. Não vai ser esse clipe. Toda hora uma empolgação do cara, todo comercial que era entre uma luta e outra, toda hora passava esse comercial e falava, caraca, velho, o que é esse jogo? Aí lançou primeiro lá na China, aí depois pô, pra vir pra cá demorou pra caraca.
O mercado agora... chinês, ele é muito grande pra jogos mobile, né? É um mercado...
Sim, é grande,
e né? Pra gacha, então, meu amigo...
Né? Então por isso que esse aí não é diferente. Muita gente falou realmente que se você for olhar, realmente é uma forma genérica. Você já viu outros jogos mobiles que fizeram isso. É um gacha de Street Fighter, né? O pessoal fala, é um jogo gacha com skin de Street Fighter. É a mesma coisa. E você monta só, tipo, uma parezinha ali de personagens, né? Tipo, cada um tem seu estilo. Estilo tanque, estilo lutador, estilo assassino com os personagens de Street Fighter. E você monta lá, geralmente, com 3 personagens que ficam na tela lá, que você vai ver eles lutando, e um de reserva. E tem uns outros que também que você pode botar de suporte pro próprio personagem. Só que praticamente você não joga, você não faz a ação do personagem. Uhum. Você bota lá e bota lá, essa sua party aqui tem, sei lá, 12 mil de poder. Aí você bota lá pra lutar, o outro cara lá tem 10 mil de poder. Aí você vai ver se você conseguiu montar sua party certinho pra poder bater com a dele, entendeu? Você joga lá, deixa lá e o bot joga. Você vai ver, a única coisa que você pode fazer de vez em quando é acionar um especial, que cada personagem tem um especial.
Ah, sim.
E você pode apertar, tipo, na hora, assim, sabe? Pra ser mais rápido. Porque às vezes o bot demora um pouco pra acionar, você pode ficar apertando ele lá e quando...
É um idle game, tiver... então, né? Ele se joga sozinho.
É, se joga sozinho. Mas, tipo assim, eu achei até... Eu comecei a jogar, eu joguei, inclusive, já faz um bom tempo já. Acho que faz uns... Que nem acho que faz 7 dias, porque eu fiz a missão... Da missão de evento, que é 7 dias lá, já tô no último dia, então eu joguei 7 dias.
Eu achei, caraca, isso é pra fazer o cara logar todo dia mesmo, né? Ele abre todo dia pra pegar recompensinha diária.
Só que, tipo assim, no começo eu tava achando muito fácil. No começo você tava pegando muitos personagens e eu já tava conseguindo, tipo... Primeiro você consegue os personagens bosta que é criado do jogo.
Tem uns
personagens criados do jogo que é...
Você nem precisa usar eles, tipo, eles
são... Você nem precisa usar eles, exato. Você nem precisa usar. Você pode descartar, inclusive, você ganha umas moedinhas por descartar esses personagens, né? Eles são classe C. Aí, geralmente, os primeiros que você pega é classe B. Inclusive, eu fiquei muito triste, falei, o que o Ryu e o Ken é classe B?
É,
Ryu e Ken é classe B. Tem que começar.
Tá junto com o Dan ali, pelo menos, né?
É, tá junto com o Dan.
Eu falei, caralho, meu, nossa, que isso, velho.
Não, aí tem outros personagens que são da classe A, que daí são os mais altos. Mas aí fica aquele negócio, e é um gacha, que nem eu falei, né? Você ganha, é muito fácil o começo, pelo menos, ele te dá muitas moedas, muitas gemas pra você
sortear personagens. Mas é aí que ele te pega,
Então, ele começa a te pegar, e sai muito personagem, e você começa a combar, porque tem um personagem classe B. Se você pega 3 desses personagens, né, do mesmo personagem, você consegue transformar ele em classe B+. Se você tiver 2, acho que daí é 2. É 2 personagens ou 3 personagens da classe B+, você transforma em classe A.
Pode ser qualquer tipo, quando é B+, pode ser qualquer
um. Quando é mais, você pode ser, mas tem que ser do mesmo estilo. Elemento, tem estilo trovão, né? Elemento. Tem estilo trovão, tem estilo fogo, estilo vento.
O Blanco é trovão.
O Blanco é trovão. O Blanco é trovão.
O trovão.
Acho que tem 3 só, né?
Acho que é 3 só. E tem o elemento da
Poison lá, do Bison, da, caso, da Jury.
Seria a Jury e a Lu seria a Rose.
Ah, Rose, é. Esses daí são difíceis pra caralho pra pegar, pelo menos eu não peguei.
Eles são, nesse tipo de jogo que você joga, eles são os mais raros de pegar.
Eles são mais raros de pegar. Inclusive, eu preciso pra mim fazer meu combo dos personagens, eu preciso de uma Chun-Li. Toda hora eu tô sentindo, não sai a Chun-Li. Falei, e tem um bagulho que você fala, ele fala assim, ó, bota na sua preferência aqui que ele tem mais chance de sair. Mentira.
Mentira, com certeza. Mentira, mentira.
Já sortiu uma porrada.
Pelo contrário, eu acho que ele nunca aparece, mas fica mais difícil.
Ele nunca aparece. E o bagulho, tipo assim, você fala, caralho, vai sorteando. Mas, tipo assim, eu consegui. Tinha um evento lá que ia ter, que eu até brinquei quando a gente tava em off, que todo Street Fighter tem um Evil Ryu diferente. O Street Fighter Sim. 4 tinha um Evil Ryu. O Street Fighter 5 tinha um Kag, que é um Evil Ryu. Uh-huh. Ele é meio diferente, mas é um Evil Ryu.
Sim.
E nesse tem um Mad Ryu, que é M-A-D de mal, sei lá, Ryu. E ele tá, a única diferença dele, ele tá com a calça branca e ele tem ele tem umas marcas tipo de lava, sabe? Aqueles cortezinhos de lava.
Uhum. E ele tá puto, né? Obviamente.
Ele tá puto, lógico. Putaço. Cadê? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Mas o... cheguei mesmo. Ó, aqui, ó. Deixa eu ver se consigo mostrar na
tela. Ele tá muito puto, ó. Pra quem tá só ouvindo... ele tá bem puto. Nossa, ele tá bem puto. Ele tá com uma gude de lava no abdômen, puto.
Então.
Pô, o design, tipo assim, o parabéns pro artista, cara. Eles estão muito bem desenhados, né, velho?
Estão muito bem desenhados. Cada puta personagem.
É, até um clipe que tá passando aqui, né? O trailer que tá passando é muito bem animado,
tem
velho.
A Becapri também, do negócio. Pô, tem uns muito personagens
foda,
do,
tá
do
muito. Street
Fighter 4 mesmo aqui. E o mais legal, o que ele me pegou, né? Nessa questão, apesar de ele realmente ele te facilitar muito no começo, inclusive eu tô chegando numa parte. Que eu tô falando, você tá querendo me obrigar agora a gastar com gacha, porque eu comecei, tipo assim, me liberou muita coisa, né? Tem uma parte que, tipo assim, é legal que você não precisa, tem a parte rank, que você faz sua equipezinha pra contra a equipe de outros caras, né?
Uhum.
Pra poder disputar por rank, tem guilda também que você entra, mas tem muito PvE, né? Tem muito essa questão, fasezinhas pra você passar. Você vai deixando o jogo ali fechado, ele vai acumulando dinheiro e experiência, que é o que você precisa para upar os personagens também. Porque além de classe, você também tem o nível dos personagens, inclusive. Que daí cada nível do personagem vai liberando uma skill diferente para ele. E cada é muito RPGzinho também, porque tem lá aquela... tem a passiva do Ryu, que ele dá mais golpe lá no negócio. Tem o Hadouken do Ryu, o primeiro moveset dele, o normal. É mais forte. Se você botar ele no combo diferente, ele vai dar o Hadouken de raio lá. Então tem muita combinação de combo, muita coisinha que você tem que prestar atenção. Pra poder deixar, tipo, ele dá 200% do seu dano de ataque num negócio. Nossa, é bem complicadinho mesmo. Esses joguinhos, né? Pra você sim, fazer sim. De... acho que é comum até nesses outros jogos também, é a mesma coisa.
Sim.
Mas o é bem legal essa questãozinha, você ficar upando seu personagem, mas o que me pegou mesmo foi as músicas. As músicas e a parte dos personagens, né? Que todos, parece que os sons tiraram tudo do Street Fighter 4.
Eu acho que muito do jogo foi do 4, porque no trailer que tá passando, o Blanca tá jogando Street Fighter 4 com a Chun-Li.
Exato.
É. A fonte do Duel... é da mesma cor e o mesmo estilo do 4.
É o mesmo estilo do 4.
É aquele cara vermelho que tem lá, eu esqueço o nome dele.
É o Rakan, que toda Rakan. Vez eu deslizava com o óleo assim e ficava pulando em cima dos caras. Rakan!
É, tem ele.
Tem, tipo assim, o Dan tá do estilo lá também. O Sakura, né? Porque a Sakura mudou o estilo dela no 5, né? Mas ela tá com a versão do
é, porque eles 4, sabem 4. Que a galera gostava muito do 4 também, né?
Pega pegou muito.
O 4, Ying né? Yang, eu acho. É Ying Yang mesmo.
É o Nossa. Yang Yun.
É o Yang Yun, né? Os irmãos.
O Yang e o Yun. Acho que é Yan. Acho que na verdade não sei. Não lembro direito. Eu esqueci. Legal. Mas tem todos os personagens são inspirados no Street Fighter 4. Inclusive, quando você vai abrir o jogo, a música de abertura do Street Fighter 4 é a música de abertura do Street
Fighter 4. Até na hora que você vai, tipo, dar o gacha lá, né? A seleção de personagem é os personagens.
É os personagens, é.
É igualzinho a seleção de lutador. A
seleção de personagens, lembra aquela
porrada
de personagem que tem ali?
Com um monte de bolinha.
Pô, aí legal. Cai no meio lá.
Nossa, é pra mas pegar na nostalgia mesmo.
É pra pegar. Mas o que fode é quando você for sorteia lá, sai os classe C junto com B, vai tomar no cu. A maioria das aparece às vezes sorteio com 10, eu só sorteio quando tem 10 bagulhinhos, porque você tá um de cada vez, me brocha, porque eu sorteio um Aí sai o classe C, o verdinho, mais bosta, que é aquele personagem do jogo que
eles criaram.
Mas
sempre vai sair um personagem.
Sempre vai sair um personagem.
Entendi. Pode, não tem como sair uma espada inútil que você não vai usar pra
não,
nada.
Não.
Abraça o Genshin Impact.
Inclusive, tem itens também, né? Itens pra você equipar no, nos próximos personagens também, né? Cada um também tem aqui. Uma luva só pode ser usada em classe trovão, ou em classe tanque, ou em classe lutador, classe assassino. Tem cores também, tipo cor cinza, verde, roxo, azul, roxo. Aquelas corzinhas de item, de raridade de item também, né? Então ele é bem RPGzinho. Você consegue ir até um certo ponto sem ligar pra nada, só colocar os personagens que você gosta, upar os personagens que você gosta, mas vai ter uma hora que você vai travar.
Sim, imagina.
Tem uma hora que a máquina e tem muita fase. Não é aqueles que você termina e você, ah, vai fazendo evento, algumas coisas aí que acabou o conteúdo. Não, tem uma porrada. Tem muito, muito mesmo.
Praticamente infinito. Eles deixam até você botar o botão lá de automático nas fases, né?
É, você deixa.
Você tem automático. Que ir na um, já entra em outro. Termina em um, vai no outro, sozinho.
É, só indo sozinho do bagulho.
É uma parada meio cookie clicker, né? Que você quer mais moeda pra pegar mais boneco, aí você deixa fazendo aí, tá ligado?
É, então, mas ele, tipo assim, não, mas você deixa ele lutando lá no automático, mas vai ter uma hora que vai travar, né? O bot vai ser mais forte que você, vai perder. Aí lascou, aí você tem que criar uma estratégia. Eu já parei umas vezes, eu upei o meu personagem mais forte é o Mad Hill mesmo. Que o bicho, o Hadouken dele tira 980% a mais do dano do maluco. Caralho, 980% a mais? E o último ataque dele, que é o Shoryuken, porra, tira 1.300%. Falei, caralho, é coisa pra cacete.
É quase assim, como se o Hadouken dele ele soltasse um repolho seu do Hogwarts Legacy.
É quase um repolho do bagulho. Mas vai ter uma parte que você vai travar mesmo. Tem uma hora que... E realmente, às vezes tem uma parte que você tem que pensar, pô. E os personagens desviam. Eu solto o Hadouken, se tiver algum personagem que pula pra dar especial, ele vai pular o Hadouken. Falei, caralho. É bem pensado. Eu falei, pô, o cara, se ele solta o especial na hora que o personagem dele pula ou vai pra trás de outro personagem, não pega. Não morre. Olha, então aí, é bastante estratégia também.
Legal.
Gostei dessa parte também.
Eu sou um cara que eu sou muito anti-gacha, tá ligado?
Uhum.
Porque me incomoda o fato de que, sei lá, tem algum boneco que eu quero jogar e eu não posso jogar com ele, tá ligado?
Ah, não, mas...
Depende da sorte, tá ligado?
Ryu sai tranquilo.
Sai a rodo. Sai 6 Ryu a cada 10.
O Ryu já tá S. Eu consegui um Ryu S, porque de tanto que sai, aí eu fiz ele B+, ele veio do B. Eu fiz B+, A+, S. Ele já tá lá.
Eu só não fui no Ryu pro S, que eu percebi que o personagem que é B... Ele tem uma habilidade a menos que o personagem que é.
Uma habilidade a menos.
Aí eu nem fiz questão de upar o Ryu.
Eu upei ele porque toda hora tava lá o ícone de despertar, que é despertar que você junta o bagulho. Toda hora. Aí eu fiz uma cagada, porque eu cliquei, falei, pô, eu vou ir upar a Helena. Olha, pra você ver, tudo isso a gente vai ter 4. A Helena do 4. Apesar que ela tá no Third Strike também, mas o último que ela saiu do 4. Tá ela lá, eu falei, pô, ela é minha personagem de cura. Aí eu falei, pô, vou upar ela, só que eu cliquei no Ryu primeiro. Desculpei ele.
Ah,
eu cliquei nele, cliquei na Helena e cliquei no outro Ryu, porque os três são trovão, né? Os dois são trovão. Então eu precisava de três personagens trovão pra upar pro S. Aí só que eu cliquei nele primeiro, aí quem upou foi o Ryu. Eu falei,
nossa,
pô,
que merda.
Aí eu fui ver, e pior que é difícil a Helena. Fui ver e falei, pô, não tenho mais personagem trovão pra poder upar ela. Eu falei, caralho, viu? Eu falei, pô.
É. Mas é foda. Só passar o cartão, pô. Aí você ganha
o trovão. É só passar o cartão. Aqui, ó, vou fazer aqui, ó, tá vendo? Ó. A seleção de personagens.
Ah, igualzinho aqui, tô só ouvindo.
Essa
seleção é idêntica, é idêntica.
Cadê? Vamos fazer um sorteio aqui só pra ver como é que se chama.
Como é que vai sair? Olha lá,
olha lá, olha lá.
Vai lá, cara. Uma animaçãozinha pra girar.
É só merda.
É só merda. Olha que legal, viu?
Só saiu o Ken, ó. Isso que é que te fode, ó. Tá vendo? Só saiu o Ken, que é o mais conhecido. Os restos é tudo verde, personagem que é do.
É do jogo.
É do jogo, ah, e não dá é nem zoado. Pra você. E não dá pra você upar eles, entendeu?
Entendi.
Eles são descartáveis. Fora. Pode jogar fora,
então. Eles são a espada do Genshin, então. É isso.
Pode ser. Eles só servem pra você mandar, às vezes, pra missõezinhas. É. Pra poder eles buscar alguma coisa. Ah, tem um item tal que daí tem requisitos. Você precisa de um personagem C, nível trovão e tal. Você manda eles. Mas, tipo, eu gastei 2.700 gemas que você ganha do jogo pra ganhar um Ken.
Porra. E quanto, é difícil? Quanto tempo você levou pra pegar 2.700 gemas?
Ah, não. Tipo assim, no começo que eu falei. É muito fácil. Eu tava com 18 mil, 20 mil gemas.
E agora você tem quantas aí?
Agora tem 1.800.
Ah, então tá acabando. Mais difícil.
Aí ele já fica assim, ó. E pior que você fica com raiva, porque você fala, pô, eu preciso upar esse personagem, eu preciso Ô, que meu, eu tô precisando de uma Chun-Li pra me fazer um combo da hora, porque quem tá me combando, eu falei, pô, o combo é da hora, como é que eu sei? Porque a máquina tá usando esse combo contra mim.
Mas
tá
é aí que tu que pega, entendeu? Que você pensa assim, pô, exato, mano, quanto exato. Custa? Ah, vou só duas vezes, se a Chun-Li saiu, não, senão não sai,
assim,
boa
e sabe tal, aquele é. Negócio que às vezes o pessoal reclama que, ah, não, o personagem, tipo assim, é legal, beleza, tem o gacha, mas se eu quiser comprar o personagem, eu tenho dinheiro pra comprar o personagem, pelo menos eu não vi, você viu, Zô? Se tem como você comprar...
Ah, não deve ter isso, não.
Não,
o personagem não tem.
Gacha não tem isso,
é. Tem que ser gacha. Você fala, não, você vai comprar gemas pra você sortear.
Essa era a minha maior reclamação do Genshin, por exemplo. Tipo assim, cara, coloca. Beleza, vamos supor que é 1000 pra sortear. Você quer o boneco? Coloca ele, nem que coloque ele 30 mil. Mas eu posso comprar o boneco se eu quiser, entendeu? Mas gacha você sabe que não funciona assim.
Gacha sim. Inclusive, uma coisa também, eu falei da Chun-Li. Ah, esses é uma skin muito foda pra ela. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó.
Ela tá tipo de roupa de academia?
Não, uma roupa tipo de hip hop, alguma coisa
ah,
assim.
Ah, sim,
tá
verdade.
Difícil de ficar.
Tá mesmo.
Tem ela policial também, não tem? Acho que tem ela policial, que você compra um pacote lá
tem,
e vem ela.
Tem também, é policial.
Quanto
tem,
custa tipo, o pacote assim, mesmo? Vocês comentaram antes de gravar o podcast.
Ah, o jogo
da Sakura. Tem, da Sakura. 250 é... no, na promoção ainda.
ele pra mim, tipo assim, quando eu passo de uma fase, eu consigo fazer um negócio, ele fala, promoção só pra você, 3000% de desconto, 4 reais. Aí ele fala... Compra aí, mas vem 50 gemas. Falei, 50 gemas pra que missão? Vai tomar no cu.
Esse tipo de jogo que funciona muito bem lá fora, porque é barato, né? Eu vi, já procurei alguns jogos. Que tem um que eu jogo há quase 3 anos, que é a mesma forma, o mesmo formato. É, que, tipo assim, que o pessoal compra mesmo, ele de fato gasta dinheiro com esse tipo de jogo lá fora. Uhum. E até na venda desse tipo de conta é até baratinha, tipo $90 pros caras comprar uma conta hiper upada já. Aí é que não funciona, porque aqui você vai ver o Google Converte, né? Ali nossa, o valor é e fica milhões de reais.
É muito absurdo.
Mas a comunidade do Street Fighter, né? A comunidade de Fighting Game, a galera tá viciada mesmo nesse troço. Tem a galera que tá entrando em. Que eu vejo jogador profissional conhecido, já entrando em sorteio, que falou: tô sorteando $100. Aí ele botou até um comentário: eu preciso desses $100 pra comprar não sei o que no Street Fighter 2. Eu falei: caralho. O cara quer o bagulho, mas
dólar, então... Meu Deus.
Cara, é tipo assim, pela nostalgia, pela facilidade que ele tá te dando...
E ele é de graça, né? Supostamente,
ele
só
graça,
ele é de graça, né? Você gasta
só ele é de graça, você gasta se você quiser.
Sim. Esse tipo de jogo você tem que ter paciência. Eu tenho muita paciência com esse tipo de jogo. Por isso que eu jogo há 3 anos, nunca gastei um centavo nesse joguinho que eu jogo.
No começo, é isso. No começo, você pode achar muito fácil. Depois que eu falei, já tô 7 dias jogando, né? Porque a missãozinha de 7º dia tá lá. Mas vai ter uma hora que você vai precisar upar e você vai precisar de muita coisa pra upar. Então você tem que esperar mais ou menos um dia inteiro pra passar, pra poder ele acumular as coisas pra você pegar a XP e o dinheiro pra você upar, às vezes, 2 levels. E mesmo assim
ele
você não
vai se tornar um jogo que você vai abrir uma vez por dia, né?
Exato. Sim.
Literalmente, você faz
missãozinha diária
e pronto.
Missãozinha diária e pronto. E se você não tiver paciência, fala, não, eu quero.
É nessa hora que normalmente eu abandono o gacha, tá ligado? É nessa hora que eu falo, tipo assim, ah, já deu já, mano. Não vou querer gastar dinheiro com isso aqui, porque eu sei que é um poço sem fundo. E não quero um jogo que eu quero jogar e não ficar abrindo assim. Só.
É aquela então, coisa, eu nunca fui de gastar com dinheiro com jogo mobile.
Uhum.
Eu nunca, tipo assim, apesar de eu não jogar muito mesmo, é mesmo aqueles jogos que você tinha que gastar, eu falava, não. Gasto. Isso aí eu não gasto, não. É, pode ser aquele Google Rewards também, que é uma boa dica quem gosta de
com
gastar,
certeza,
né? Que não
com
gostou.
Certeza. Dá pra pegar uma grana fodida lá.
Pega uma grana lá e você gasta no jogo que você quer, é muito legal. Mas é que nem o Zorro falou, é um jogo pra quem tem paciência.
Uhum.
Tem que ter paciência, não tem jeito. No começo você vai achar muito legal. Você fala, caralho, é muito divertido, tá fluindo. Depois você vai chegar lá e falar, cara, não dá pra upar, não consigo passar, eu vou ter que esperar acumular XP e acumular dinheiro pra mim upar e conseguir passar. Senão, agora eu tô nessa parte, exatamente, tá chegando nesse dia, nesse time pra mim, ô Wals. Eu só
tá
abro.
Tá chegando na hora de abandonar, tá ligado?
Acho que não, eu não vou abandonar tanto assim, porque, pô, eu gosto desses fighters. Uhum. Então,
eu tô me vendo assim, preso no jogo que eu tô jogando, eu tô me vendo preso, velho. Eu tô há 3 anos nisso, eu quero vender a conta. Tipo, e o pior é que até esse Street Fighter é mais fácil que esse outro jogo. Esse outro jogo você tem que, de fato, tirar o personagem pra você poder upar ele. Aí tem personagem que você upar, tipo assim, tem 6 estrelas. Uhum. Se eu upar 6 estrelas, você tem que pegar 3 vezes ele pra poder upar 1 estrela, sabe?
Nossa.
Então assim, nossa, é horrível, horrível. É horrível. Eu tô lá com 6 personagens, 6 estrelas, demorei 3 anos pra pegar isso. você vê o nível que demora. Demora muito.
Você já tinha abandonado é preço, muito. Mano. É o preço pra pagar. O cara fala.
Eu tô pensando em vender já, assim, é bom pra você vender futuramente.
Né? Já, você chega lá e você fala, ó, eu tô aqui, porra, não consigo aguentar esperar. Então paga, você não quer esperar? Então paga. Eu falo assim, não, o jogo você consegue passar, mas você vai precisar de tempo. Ah, mas se eu não quero, tenho tempo, não quero. Então paga, é isso.
É isso.
Gacha é isso.
É isso, gacha exatamente, é isso. Exatamente.
Mas então, é uma dica, é legalzinho aí pra...
É, e é de graça, é do celular, não parece ser muito pesado, né, do dia que vocês falaram aí, então...
No começo você vê, bate assim, baixa assim, é uma nostalgia legal pra quem curte Street Fighter, né?
Pode crer.
É muito legal, principalmente 4.
Então, Street Fighter Duel.
É aí,
disponível pra Android e pra iOS também, eu suponho.
Isso.
E o Zou tem outro jogo gacha, pô, não, mentira, nem sei.
Você só sobre gacha.
Hoje é um especial gacha.
É.
Fala aí,
Dragon Ball Fusion 3DS. Dragon Ball Fusion. Esse é de longe um dos melhores Dragon Ball que eu joguei.
Olha só, mano. Caralho.
Pô, a ideia dele é muito legal, velho. É muito legal. Eu não vou falar mais preço dos jogos 3DS porque já tá pra sair já. A loja vai sair esse mês, então não tem nenhum porquê pra falar o preço. Joguinho de Dragon Ball. A história é tipo: você é um personagem que você cria no começo. Pra você não usar os principais, né? E você, junto com seu amigo, vai entrar, vai ser sugado, até mostra no trailer, sugado pro mundo do Dragon Ball. Só que o mundo tá todo confuso, tipo, sei lá, tá lá o mundo todo quebrado, aí logo de começo, assim, você vê a casa do Senhor Kaiô, junto com o negócio da corporação da Bulma lá, a cápsula. Tá, tipo, tudo quebrado mesmo. E você vai lá, tipo, descobrir que tá rolando o mundo. Você começa já voando lá, ele te ensina, mais ou menos, lá, vai ser... Anda no mundo, e é legal que você já começa de fato voando, assim. Você vai voando pelo mundo. É muito
tipo
legal.
Tipo o Kakarote, assim. Você voa mesmo.
É, tipo o Kakarote. Você vai, tipo, tem níveis, né? Você pode subir, descer e tal. Vai pelo mundozinho. E qual que é a ideia dele? Logo de começo você já encontra o Nappa e o Raditz. E os dois chegam e falam assim: ah, vou lutar com você lá e tal. A história não é tão importante assim. Mas aí eles vão lutar com vocês e eles fundem. Aí viram um Nappa Raditz. É um careca com um cabelo
fundido.
Velho, essa ideia é uma ideia que tipo, o pessoal já fazia isso no Budokai Tenkaichi 3. Muita gente fazia mod. De tipo assim, sei lá, o Kuririn fundir com o Goku, aí vira um Kuririn Goku, sabe?
Os caras botaram o CD.
Não, a galera de fanart, a galera de fanart já faz pra caralho isso também, tá ligado?
Tipo, o Dragon Ball lançou isso, é um jogo que tá preso no 3DS ainda. Acho que é um jogo que poderia sair e ir pra Steam também, que é um joguinho que caberia muito bem na Steam, porque ele é super leve, super de boa também.
É, ele tem essa carinha handheld, né, que é a carinha de jogo pra se jogar mobilemente, falando, não pra celular, mas sim, eu digo pra aparelho portátil, né?
Mobilemente é da hora.
Mas de fato é, porque o modo de luta dele é um pouco mobile. É tipo, tem jogos mobiles que já funcionam dessa forma.
Entendi.
É meio que um campo, vamos supor que é uma sinuca. É uma sinuca e seus personagens são uma bolinha. Não tô falando que eles são bolinha no jogo, não, mas vamos supor que eles são uma bola de sinuca. E você pode bater nos personagens e eles vão quicando. Aí você pode, tipo, tirar eles pra fora do ringue. Aí você pode, tipo, se locomover, assim, pra fazer uma estratégia melhor. Caso você bata um personagem no outro seu, tipo assim, vamos supor, tem três personagens, um deles é o inimigo. Você bate o inimigo no seu outro personagem amigo. Aí você comba dano. Aí você,
ele rebate. Eu acho que eles fundiam.
Não, ele vai combando, assim, você vai, tipo, batendo como se fosse uma sinuca mesmo. É muito legal.
Caraca, é tipo um jogo de bilhar mesmo, então, só que com um personagem de Dragon Ball.
Só que com RPG níveis, né? Você pode ir upando também. Vamos supor, Kamehameha, se você lutar com alguém que tem Kamehameha ali na luta, você pode pegar Kamehameha mais forte e tal, e ir trocando suas habilidades. Eu achei que foi muito pouco a questão das habilidades, que só pode usar três ao mesmo tempo. Mas funciona, assim. Funciona no começo do jogo, ele não, você não necessita tanto. Aí você já começa com os personagens principais, que são o Goten e o Trunks. Eles, de fato, fundem no meio da batalha. Eles não têm... No começo do jogo não tem ainda essa mecânica de fusão de personagens ainda. Tem a Pan e o Goku pequeno do Dragon Ball mesmo, não é do GT. O Goku
do Dragon Ball clássico.
É, do clássico.
Na mistureba mesmo, né?
Só as crianças no começo. Né? Só as criancinhas. Uhum. E eles são, tipo, de fato, os personagens principais ali que eles sempre aparecem na história principal. Você vai jogando, véio, pode ir recrutando outros, por exemplo, Kuririn e Antia, que são os iniciais. Pode recrutar a irmã do Trunks, que eu nem sabia que tinha irmã. Que é tipo uma Bulma, só que mais jovem.
Ah, não, sim, essa aí ela tá taradona pelo Goku também, tem uns bagulhos.
A Bula, acho que é Bula o nome dela.
É a Bula, né? Aquilo lá do remédio, quando você pega lá, leia a Bula.
É. Aí só que, tipo assim, ele tem os pontos positivos, óbvio, eu gostei muito de jogar ele, mas tem o negativo que eu achei que demorou muito pra chegar nessa parte de você fundir os personagens.
É o nome do jogo, né? Fusions.
É.
Demora muito pra chegar.
Demorou um pouquinho, assim, não, tipo, acho que também porque eu fiquei meio que rondando, assim, lutando com um monte de gente. Porque no mapa você pode ver pessoas voando, que são os bots, né? Tem uns personagens que não são da história principal voando ali. E você pode ir até eles e poder batalhar com eles. E você
precisa Kakarot, de... Kakarot é assim também, né? Você encontra lá no bagulho. Isso
é exatamente, igual com a Kakarot. Você pode... Mas só que aí vem um porém. Pra você liberar algumas áreas, você tem que fazer um mini farm ali desses carinhas. Depois, mas tem que se não... vira infinito, sabe? Você nem precisa mais farmar mais pra frente. Mas no comecinho do jogo ele te obriga a farmar um pouquinho. Aí nisso que ele enrola um pouco pra chegar até a fusão. Mas quando chega na fusão é legal, que você vai fundir todo mundo. Você pode fundir o Goten com o Trunks lá, ele vira um Gotenks diferente. Legal. Que é um Gotenks com cabelo no meio assim azul e do lado é o preto. É, você pode fundir a Pan com a Bula, aí vira tipo uma Bulma Super Saiyajin. E você vai fundir o seu personagem principal, pode fundir com todo mundo. Ele de fato pode fundir com qualquer um. Mas agora alguns outros, por exemplo, o Goten e o Trunks só podem fundir com eles. O Trunks pode fundir com o Goten, mas ele pode fundir com o Trunks também de futuro. Então assim, tem vários personagens que fundem com outros, assim, sabe? Tem meio que uma
árvore. O que deixa de ser canon aí, porque eu lembro que no Dragon Ball, quando eles vão fazer a fusão, ele explica que... O que é uma mentira, que o próprio Dragon Ball usou isso depois. Mas ele fala que os personagens têm que ter mais ou menos a mesma altura, né? Só que o Vegeta e o Goku não têm a mesma altura, nem fudendo, tá ligado?
Depois nem apanha a Bula aí, a Bula já é mais jovem. Sim.
Que depois ele fala assim, mano, por que eu escrevi aquilo? Foda-se, faz qualquer coisa aí, caralho.
Aí tem até a fusão de 5 personagens, você vai upando ali.
Caralho, 5 bonecos? Meu Deus! 5 bonecos,
o Tan tá mostrando o trailer agora que vira um Super Saiyajin loucaço aí.
Se você fundir,
tipo assim, um personagem mulher, aí vira uma Saiyajin mulher também, bombadaça, e você vai bater com os caras.
Caraca, que loucura. É muito louco. Eles levam o Fusions ao pé da letra mesmo, né? Eles falam, foda-se.
Mas tem muita fusão, tem muito personagem. Tem a personagem até ali do Super. Ele chega até a parte do Super.
Ele chega do Super?
Caralho, vai longe.
Em 2016, né, que tá aparecendo no jogo ali, né? Aparece no trailer em 2016, eu acho.
O Super já é antigo, né? Se a gente for olhar.
O Super já é antigo, né? Apesar de a gente falar que é o mais novo, né, pra gente.
É porque ele comparado à década de 80, né?
Né? Que a gente assistiu os bagulhos. Né?
Tem alguns personagens de DLC, o do Jiren, acho que tá lá. E o Goku Black. O... Senhor Kaiô também do mal lá, do Super.
Ah, sim.
Eles são de DLC, mas não necessariamente você precisa deles, né? Você vai farmando outros aí. Mas é muito legal que tem um Broly também, aí o Broly dá porrada em todo mundo, sem fugir do Broly, que você não aguenta lutar com ele.
Ah, então tá justo, então tá explicado.
Faz parte, tá canônico então.
Eu gostei também outra coisa que é pra você recrutar os personagens. Que você, tipo assim, você vai upando e você, quanto mais level, mais fácil fica de recrutar alguns personagens ali. E tem alguns personagens que você tem que, tipo, lutar, vamos supor, luto 10 vezes no mapa e aparece um personagem fodão que é da história mesmo. O Freeza. Parece o Freeza. Você tem que lutar com ele lá. Quando você luta com ele, pra você recrutar um personagem, você tem que, obrigatoriamente, matar ele usando uma barra de especial. Que é um golpe que só é usado se você recarregar essa barra. Como é que você recarrega? Batendo ou tomando dano e esperando a barra encher. Caso você gaste, é assim que terá a barra encher tudo de novo.
Nossa, mano.
Se você não matar ele com isso você vai. Tem que farmar de novo a barra pra matar ele com isso, porque senão não vai. Você não pode matar ele de outras formas.
Então, isso é um saco. Isso é meio chatinho.
É um saco. Você tem que ter literalmente personagens muito fortes pra poder matar ele logo com esse poder. Tem chance de você usar a barra e ainda não matar ele, que ele pode defender. Tem um sistema de defesa, onde, tipo,
nossa,
você vai atacar.
Caraca.
vai atacar em 8, em 6 pontos que você tem pra atacar. Seria os pontos que você faz a pessoa rebater, né, nos personagens. Aí, se ele defender nesses 3 pontos, ele tem 3 pontos de defesa, você tem 3 pontos de ataque. Se ele defender, então você vai tirar um dano extremamente pequeno. Então, além disso, de você gastar a barra, ele pode defender e você tem que farmar a barra tudo de novo.
Nossa! Então,
é um saquinho farmar. Mas, tipo, eu taquei o foda-se. Eu falei, ah, vou jogar com os personagens que eu tô aqui mesmo. Tô jogando com os iniciais ainda lá, fundi todo mundo lá. Virou uma bagunça. Tem o meu Kuririn virou o Goku pequeno Kuririn. Aí um Kuririn de cabelo.
Meu Deus!
É maravilhoso.
Bom demais.
É um caos de cabelo. Mas
esse jogo é uma grande fanfic, pô. Assim como a maioria dos jogos de Dragon Ball, né? É uma grande fanfic.
Sim, não precisa se levar a sério, sabe? Beleza.
Sim, tá certo, é isso mesmo.
E eu espero aí que vai que futuramente saia, né? Celular, quem sabe, ou até mesmo.
Pô, pra celular ia funcionar benzão, hein?
Já tem um parecido, não tem um pra celular? Mas, não parecido não, mas tem um bagulho de fusão diferente também, não tinha um?
Eu sei que tem um pra celular famosinho aí, mas eu nunca joguei.
É, então.
Deve ser um gacha, não?
Deve ser, bem provável. Tem gacha do Cavaleiro Zodíaco, tem gacha do Yu Hakusho. Tem tudo.
É, agora tá Street Fighter aí,
Tá Street Fighter entrando no gacha, então já era, tá tudo.
Mas ele funciona muito bem, eu gostei muito de ter jogado ele, né?
Terminou, Zou?
Ainda não, mas tô quase lá.
Tá com quantas horas, né?
Ah, bastante. Eu joguei umas 15.
Não dá pra contar, quantas horas de jogo. Vou ter que cronometrar, porque eu também jogo no
DS. Não, mas só pra ter uma noção, tá ligado? Às vezes eu conto DS... pelo tanto de live que eu fiz, tá
ligado? O DS é difícil saber, porque geralmente a gente, pelo menos eu só fecho ele assim e abro ele depois de novo. Ah, então eu não saio no save lá, não saio, não entro no save toda hora.
Entendi.
É por isso que eu quase nunca sei do DS, mas é por aí. Eu joguei bastante ele.
Mas então é grande então o jogo.
Grandinho, dá pra farmar muita gente, tem acho que quase
tem a tropa Gnil, pô, foda.
Você falou, pô, vai até o Super, então tem personagem pra
caralho. Tipo, além dos principais, tem os bots, você pode recrutar os bots.
Faz um time só de bot e ver como é que
foi.
Tá,
eu mesmo tô usando.
Vira um NPC comum, tá ligado?
Vira um NPC comum.
Ele só é um pouco forte.
É a Gnil versão feminina lá, você pode recrutar elas também. Então, assim, tem muita gente pra poder recrutar. Eu vi lá, o que eu vi, acho que são 600 até onde eu vi.
Meu Nossa, Deus do céu, é puta que pariu.
Mas é se você quiser, sabe? Tipo, é muito se você quiser.
Não, mas é bom que aumenta a quantidade do jogo também, né?
Sim, sim, diferenças, legal, né? Pra você falar, não, eu zerei um jogo com certos personagens, mas eu posso pegar outros também, né?
Sim, pode fazer qualquer um time ali. Tem até, eu achei até estranho, tem até a mãe do Goku. Você consegue recrutar ela.
Ah, a mãe do Goku? Pô, o Bardock também tá ali? Também?
Bardock também.
É, o Bardock já imaginava. Inclusive lançou a DLC, né, do Kakarot lá do Bardock.
É, verdade.
Recentemente,
né?
Aí.
Muito então, legal.
Então, recomenda, Zou. Dragon Ball Fusions.
É triste que esse jogo é o único jogo que não funciona no emulador de 3DS. Fiquei sabendo pelo Goku, ele fala. Aham. Puta, isso que é triste, por isso que ele tá literalmente preso no 3DS.
Prendeu lá mesmo, nem uns caras do emulador conseguem trazer.
Triste.
Porra, tá triste. Bom, já que o Victor falou aí de um jogo de luta, o Zou falou de jogo de luta, eu vou falar aqui de algo parecido, porque eu fui no cinema essa semana, onde eu assisti Creed 3 no cinema aí, e cara, eu gosto muito de Creed, eu gosto pra caralho desse filme. Eu assisti um maluco assim, assisti o 2 correndo no cinema também, porque eu acho muito foda. Porque a minha relação com o boxe é de muita paixão, assim. Eu comecei treinando Muay Thai, quando eu tava com mais ou menos um ano, assim, eu fui pro boxe também. E ali eu encontrei uma paixão que eu não sabia que eu tinha, onde eu fiquei 4 anos e pouco treinando boxe e
é muito bom,
é muito gostoso. Eu lembro que eu tava fazendo Muay Thai com um amigo meu, foi a primeira arte marcial que eu fiz. Vamos lá fazer, cara, vamos lá. Falei, pô, não sei se eu quero, mano, ficar apanhando lá, tá ligado? Ele, não, pô, vamos lá, da hora, ele me convenceu. Aí eu fui, gostei bastante. E aí uma igreja aqui perto começou a fazer uma ação social pra ensinar boxe, né? E com um treinador muito bom. Aí eu falei, vamos lá, que é todo sábado e domingo de manhã. E eu tava na escola ainda, né? Aí eu falei, pô, foda-se, vou lá então. Eu tava no ensino médio. E fiquei maluco, falei, caraca, é muito bom, cara, é muito legal. Então eu fiquei doido, comprei luva, tenho até hoje, saco de pancada, todos os aparatos. Então é um esporte que eu tenho um grande respeito e gosto muito. E isso é engraçado porque o rock, os filmes antigos rock, quando eu assisti quando era criança, eu não ligava. Porque, querendo ou não, filme de esporte é um filme muito motivacional, que tem muito a ver com superação, não só através do esporte, né? Às vezes não é só o boxe em si, o boxe tá ali como um plano de fundo pra a história que tá sendo contada. Então quando é uma criança, normalmente não liga pra esse tipo de filme. Você começa a gostar quando você tá mais adolescente e começa a entender melhor isso. Então eu tenho um carinho muito grande por Creed, porque foi quando Creed lançou que eu comecei a de fato gostar desse tipo de filme, né?
É uma treta, né, com o Sylvester Stallone, com o Creed.
Os diretores, caralho, né? Porque eles iam fazer um filme do Ivan Drago e parece que não avisaram ele, um negócio assim, ele chamou os caras de sanguessugas, porque pegaram a franquia dele. Só que sim, ele vendeu, né? Não é dele.
Ah, ele vendeu? Ah, então não.
Que não é dele, tá ligado? Tipo assim, os caras respeitam porque ele criou, mas ele escreveu o roteiro e vendeu os direitos. Então,
é, se vendeu, não é mais seu, filho. Não tomaram o seu.
Tá ligado?
Se vendeu,
é, Ele tá puto, chamando os caras de sanguessuga. Toda vez que ele dá entrevista, ele fala mal dos caras e tal. Mas assim, eu sinto que o Creed 2 já deu um final legal pro Rock. Sabe, eu não, quando acabou o Creed 2, eu acho que, tipo, cara, não precisa mais dele. Apesar de que eu acho que ele seria mais
só em trechos. Creed, assim, eu vejo meu passinho.
Nunca assistiu?
Nunca assisti.
Puta, é muito bom, cara. Puta que pariu, é bom pra caralho. Meu Deus do céu. O primeiro filme que tem esse lance dele, né, ele é filho do Apollo, que é o cara que morreu no Rock 4. Então ninguém quer treinar ele, porque fala, não, vou deixar treinar você, você aconteceu com seu pai, pô, você é louco. Não vou te treinar, não. Então ele consegue treinar pelo Rock, né, e tal. O Creed 2, ele vai lutar contra o filho do cara que matou o pai dele. Caraca. Que também é um boxeador. Tá ligado? Então tem tudo. Eu acho que o Creed 2 é o meu favorito, assim. É o Creed 2, depois o Creed 1 e depois o 3. Não que o 3 seja ruim, mas é só porque o 1 e o 2 muito foda.
Então eles pegam bastante nostalgia do filme do Rock antigo, então, né?
Porque ele pega bagulho, como né? referência, mas, por exemplo, eu não assisti os antigos e entendo claramente tudo que tá sendo colocado ali.
Ah, sim, entendi.
Tá bem tranquilamente. E no Creed 3, o Creed, o Adonis Creed, já tá aposentado há 3 anos. Ele teve a sua última luta lá, foi campeão e tal, e fechou a carreira dele como campeão, e já tá 3 anos aposentado. Então um amigo dele, que é o Jonathan Majors, sai da cadeia, depois de ficar preso 18 anos, e encontra com ele e fala assim, pô, irmão, eu vejo todas as suas lutas da cadeia lá e tal, não sei o que, pô, da hora e tal. E ele vai contando a história do filme junto com flashbacks, então você vai entendendo a história da relação dos dois. E por que ele foi preso.
No trailer aparece, né? O trailer, eles contam bastante dessa história, né, dos dois. Exato. Então é uma questão de rivalidade ali, né?
Sim.
Meio vingança.
É, porque, né, o Jonathan Majors, ele é mais velho que o Adonis e ele era boxeador também. E ele era muito bom. Então ele quer voltar a treinar. Aí o Adonis, não, claro, cara, pode ir na academia, vai treinar lá. Só que ele é muito violento e, assim, tipo assim, sujo, né? Ele vai contra as regras também, algumas coisas. Só que ele quer lutar contra o campeão. Aí tem todo um lance e tal. Cara, e o Michael B. Jordan, né, que interpreta o Creed, ele já falou em diversas entrevistas que ele é muito fã de anime, né? Ele gosta muito de anime, ele assiste. E, cara, Creed 3, tem uma cena de uma luta lá que, cara, pra mim, ninguém tira da minha cabeça que aquilo foi uma homenagem a Dragon Ball. Ninguém tira aquilo da minha cabeça. Porque é uma... Eu lembrei na hora de uma cena de Dragon Ball lá, tá ligado? Eu falei, não vou falar aqui pra não estragar a surpresa.
Eu vi o comentário disso aí, ele até comentou, acho que foi numa entrevista, né, o pessoal falou, ah, foi muito inspirado em questão de anime e tal, só que ele realmente falou que é sim uma inspiração.
Sim.
E até eu acho que teve falou, pô, qual que você recomenda os animes e tal, não sei o quê. Aí ele já mandou um One Piece, falei, caralho.
Ele gosta muito de Naruto também. Ele fala Naruto, bastante de Naruto.
Ele falou One Piece, Naruto, Dragon Ball, Bleach. Ele comentou de Bleach também.
Falei, ele era nerdão na escola, ele era nerdaço. Tanto é que tem um clipe dele que estourou no Twitter, que uma jornalista foi falar com ele.
Que fez bullying com ele.
Daí ele todo passa e falou assim, ah, eu era aquele garoto esquisito lá atrás, lembra? Eu nunca falei isso, não sei o que.
Fica todo se desviando, né? Uma repórter desviando dos negócios.
Desviando o olhar.
Meio assim, né? Ele falou meio pá.
Ele tava, pô, rancoroso, cara.
É, rancoroso pra cacete.
Mas, cara, tem, tipo assim, aí tem todo um lance que, por trás, que vai ter uma rivalidade ali, que eles vão, né, lutar entre si ali. O Creed aposentado, voltando a ter que treinar, sabe? E mano, é muito... Cara, o Jonathan Majors tá incrível, como sempre. Ele atua pra caralho, vai tomar no cu, cara. Ele faz umas caras fudido, assim. Já. Mano, tem uma hora que ele faz uma cara que você percebe que ele tá com um rancor. E ao mesmo tempo tá, tipo assim, cansado. Tá aquele tom de tipo, porra, eu passei a vida na cadeia e tal. Não sei o que. Puta, ele atua muito, cara. E ele tá gigantesco.
Não, tá
ele
muito
tá
grande.
Enorme. Ele tá. Maluco, ele já era forte no Lovecraft Country. Uhum. Aqui ele está um monstro. Tem uma cena dele que ele tá treinando. Porque um dos bagulhos mais foda de Creed é quando vai fazer eles fazem um clipe do treinamento dos caras tocando uma música muito foda. Uhum. E ele tá treinando, ele começa a subir duas cordas assim, e ele começa a fazer o bagulho na corda. Maluco, você olha aqui e fala, que porra é essa? Tá ligado? Ele tá enorme, velho.
Eu comecei a ver esses negócios, né? Do bagulho de Jonathan Miller, falei, cara, eu curto muito esse ator. E realmente ele tá muito forte, né? E do nada apareceu um vídeo pra mim do YouTube, treinamento do Jonathan Majors. Aí tava mostrando o treinador dele também, que é um senhor, né? Um velho também, mas forte e tal, não sei o quê. E treinando ele lá, e falei, caralho, qualquer exercício que ele faz, mas tudo do músculo dele se destaca. Que você fala, caralho, irmão.
Ele é muito forte.
Sei lá, a genética dele, o metabolismo dele é muito forte, porque qualquer coisa que ele faz ali, sabe, do bagulho, destaca pra caraca. Você fala, porra, o bicho tá gigante. E ele fazendo de boa. Eu falei, caralho, como assim tá fazendo de boa o bagulho?
Cara, não, e tipo assim, cara, ele cresceu muito, cara. Não só como bastante ator, ele é um excelente ator. Mas fisicamente, sabe? Porque eu peguei uma hora lá e falei, cara, deixa eu ver como é que ele era no Lovecraft Country. Ele era mais, tipo assim, em comparação com o que ele é agora, ele era magro.
É, tá tipo ligado? Assim, você fala
e
assim,
ele já era fortinho lá,
é um cara fortinho. Fala assim, pô, é um cara fortinho. Agora ele tá bombadaço.
Sim, ele tá muito forte, cara. Ele tá muito forte. Grande. Tanto é que ele tá tão grande que no começo do filme eles tentam meio que esconder o corpo dele, né? Então ele tá sempre de camisa, principalmente aquelas camisas meio moletom. Só que você percebe que o moletom tá pra frente, tá ligado? De tão grande que o cara tá. Você olha e fala, maluco, o moletom tá estufadaço porque ele tá gigantesco, velho. É muito foda.
E o moletom tá aguentando segurar ele.
É, porra. Mas, cara, é muito legal. É muito legal. Você fica completamente animado. É o primeiro filme, inclusive, que o Michael B. Jordan tá atuando como diretor agora. E, cara, tem uma cena no ringue ali que você olha e fala, mano, isso aqui ele tirou diretamente de anime. Sabe, é uma cena dramática, assim, que você olha e fala, mano, eu conseguiria ver essa cena numa animação de anime. Eu conseguiria ver claramente, porque é muito, o que significa aquela cena, sabe? Porque tem uma hora que eles estão no ringue, aí meio que, tipo, tem uma galera, né, muita gente ao redor e tal, aí tem uma hora que do nada não tem ninguém, tá ligado? Nossa. Aí fica só um tom meio de fumaça, os dois lutando, assim, aí um empurra o outro, aí quando ele bate na lona do ringue, não é a lona, é uma grade de cadeia. Aí você fala, caralho, isso aqui é muito coisa de anime mesmo,
muito, né? Muito Naruto. É muito. Naruto tem a luta do Obito contra o Kakashi, do negócio.
Sim,
que
sim.
Tem um bagulho de retorno. Só que o Obito e o Kakashi, eles voltam lá no passado. Os dois crianças, né? Os dois lutando como adulto ali. Mas ele, todo golpe que dava, às vezes ele relembrava da luta deles no passado, quando criança. Tipo, batia a mesma coisa. Ele chuta lá e... Ele... Hã?
O do Naruto faz isso, tem uma luta do Naruto com o Sasuke que volta no passado
também,
enquanto você tá lutando.
Também. Tem a mesma coisa também, é verdade.
Sim. Cara, tem muito disso no filme aqui, cara. E funcionou muito bem. Funcionou muito bem. É um filme que te emociona. Nossa, tem uma cena lá que eu gosto de ir no cinema. Mas eu gosto de ir no cinema dia de semana. Tá ligado? Porque, por dois motivos. O primeiro é porque é mais barato. E o segundo é porque é vazio. Tá ligado? Então é muito. Eu gosto da experiência do cinema, mas ao mesmo tempo eu não gosto de muvuca. Tá ligado? Então, às vezes uma coisa não bate com a outra, né? Porque cinema normalmente você tem que assistir o filme com uma galera. Só que eu descobri que cinema de dia de semana à tarde não vai ninguém. Cara, sem brincadeira, eu fui na sala de cinema, tinha eu e mais dois casais. Assim, foi eu e a Gabi e mais dois casais, assim. Então, e um casal com um filho, assim, que obviamente cagou pro filme. Eu ficava olhando e falei, ele tava cagando pro filme, porque uma criança, eu falei, criança não vai ligar pra boxe. E assim, cara, tem uma cena muito emocionante, assim, que tipo assim, eu olhando assim, os poucos pessoas que tinham sido chorando, tá? O pessoal chorando, porque quem, tipo assim, entende a situação ao redor ali é muito emocionante. Então, puta, muito foda, cara, muito foda. Fiquei com muita vontade de ver o 1 e o 2 de novo, porque são filmes excelentes.
Incrível. Eu tenho que assistir mesmo, eu nunca assisti, eu queria ver. Verdade.
É muito foda. Inclusive tem uma hora que ele vai treinar, né? O Creed vai treinar pra enfrentar o Jonathan Majors ali, e aí tem uma hora que aparece um personagem ali pra ajudar ele no treino, que você fala, caralho, que foda, mano, ele vai treinar ele, velho, meu Deus, muito louco. Não é o Rock, é bom dizer.
Não, isso aí eu já ia falar, eu ia falar a mesma coisa, não, certeza que é o Rock.
O Rock no Creed é um senhorzinho, pô, não tem nem como ele ajudar com ninguém com sparring nem nada. Você fica até triste, porque você lembra de Rock, né, nos cartazes, coisas, o Stallone no ápice da trembolona, Forte pra caralho. No Creed, quando ele aparece, ele anda mancando, pô. O gato é um senhorzinho mesmo, velho.
Não, que nem o Arnold Schwarzenegger, né? Você já viu como é que tá? Um maracujazão?
Sim. Mas ele pega peso ainda, fi. Você tá. Ele porra, ele eu tem vi... uns vídeos dele se levantando o supino que ele pega ali, você não aguenta
vi,
nem
eu vi um vídeo dele recente falando. É muito da hora o sotaque dele mesmo em inglês. Porque eu só vejo dublado, né? Uhum. Aí quando você vê, tem um sotaquezão carregado até hoje.
Pô, mas tá bem melhor que antes, porque antigamente, o primeiro filme que ele fez, dublaram ele no versão americana.
Caralho.
Os caras os americanos tiveram que dublar ele, porque não dava pra entender. É tipo, gato tá de chapa! Gato de chapa! Tipo
isso. Ele thank you. Caralho, é muito carregado. Porra, muito da hora.
Mas, mano, excelente. Eu acho que vale muito aí a ir no cinema pra assistir. É muito bom. Muito bom mesmo. Eu já esperava que o filme fosse bom, então atendeu as minhas expectativas. E, cara, não sei se vai ter um próximo filme, sabia? Porque... tipo assim,
final ali, encerra mesmo?
Não, fala, pô, não sei se é isso, mas é que no Creed 3, o Adonis, que é o principal, que é o Creed, ele já tá aposentado.
Então, isso tá que você ligado? Falou, ele já tava aposentado,
já tava,
né?
Tipo aposentado, assim, então tipo, ele já passou da idade. Porque querendo ou não, o atleta, ele não se aposenta como uma pessoa comum com 65 anos.
Não.
O atleta um pouco, é no 40, máximo 40 pouco. Anos, tá ligado? Máximo. Isso vale até pra esportes, tá ligado? Você não vê um cara que... de 60 anos, 50 e poucos anos, no, na Major reação. League do CS, tá ligado? Você não vê.
É a mesma reação, tem. Né? Entendi.
Então, o esporte é isso. É a pessoa, ela com seus 30 e pouco, 40, tá se aposentando. E aí eu fico pensando, porra, né? A história, teve a história do Rock, né? Pá, tudo aquilo. Aí a história do Creed foi o filho do cara que morreu, quer ser boxeador também, tá ligado? Que é o Adonis Creed. Aí eu fico pensando, será que daí o próximo vai ser o filho do Rock? Um filho novo que ele não teve, mas vai ser treinado pelo Creed, tá ligado? Pra ser, vai ficar infinito.
Funciona uma vez. Às vezes pode funcionar uma vez. Mas há três vezes não funciona.
Porra, mano.
Não é possível que o Michael B. Jordan, ele já sabe. Porque, pô, tinha o Minato, teve o Naruto. Aí do Naruto pro Boruto não deu certo. Então ele fala, não, esquece.
Pô, mas não, eu vou te falar, cara, independente do que fizer, eu tô indo lá assistir, tá ligado? Porque filmes de boxe são, cara, incríveis. Tem um anime da Netflix que é o Megalobox, eu acho que eles colocaram. É maravilhoso. É maravilhoso. Nossa, que anime gostoso de ver. E é sobre boxe, ele é futurista, né?
Que tem umas questões dos braços robóticos, uns bagulho assim,
isso,
ou não?
Isso, esse aí mesmo. Esse
eu já vi vários
personagens pra caralho. É bom pra caralho. Tanto é tão bom que ele teve bagulho no cinema. Ele teve negócio no cinema que eles passaram a temporada inteira, só que cortava no meio, tá ligado? No meio tinha um tempo pra você ir no banheiro e tal, porque era umas 4 horas, assim.
Tem outro que não é robótico e que tem umas cenas que eu vi também, que parecem legais, assim.
Hajime no Ippo?
Não sei, agora você me fala ainda.
Mas esse é esse, que é o mais famoso de boxe.
Não é só esse, é o mais famoso, ele passa o One Piece em publicação, tá ligado?
É mesmo?
Ele tem mais publicações que o One Piece.
O que eu vi é tipo assim, um short, mas é 2 minutos, 3 minutinho assim, de maluco, o cara falou, pô, parece foda, tal, não sei o que, os bagulho assim.
Pô, mas assim, o que eu assisti, eu recomendo pra caralho, é Megalobox, é bom pra caralho, é muito foda, muito foda. Quem sabe um podcast sobre ele, que não tiver uma vaguinha aí. Porque aí, são muitos episódios.
Boxe aqui no
é 20 e poucos episódios, mas é muito curto, tá ligado? É muito curto, assim, é bem rapidinho. Eu nem sei se é 20, acho que é menos.
Os animes antigos, 20 e poucos minutos, 20 e poucos. 2 minutos de cada abertura, então é uns 20 minutos, 19.
Sim, e é bem tranquilo. Eu queria comentar rapidamente também da minha experiência, porque eu fui no cinema que abriu na cidade aqui. Que é novo, relativamente novo, tem uns 3 anos e pouco que ele abriu, isso que eu não tinha ido ainda.
Foi novo? Quando? Ah, não, porra, esse?
Já tem um tempinho que ele abriu, mas que eu não tinha ido lá ainda, né, nesse cinema específico. Eu fui lá, e ele é um cinema com padrão americano, assim como o Cinemark também tem, né? E aí eu fui lá, e eu fiquei assustado com quão americano estão os cinemas aqui mesmo, cara, porque o cinema vendia cachorro-quente, pô. Eu olhei e falei, caralho, tem cachorro-quente, mano, cachorro que quente? Loucura, cachorro-quente. Não, e não só isso, vendia pão de queijo, vendia kit com pão de queijo lá que você
fez no bagulho. Aqui é normal, aqui em Minas já é normal há muito tempo.
Aqui não, e vendia kit com coxinha. Também vinha numa caixa coxinha, assim, tinha obviamente a pipoca e tal. Eles têm um lance que você mesmo coloca a sua manteiga e seu chocolate, que não é tão comum aqui também. E tá, e um negócio legal que também não é tão comum aqui, eles te dão uma bandeja, assim, quando você compra o kit, te dão uma bandeja que você coloca pipoca, tem um espaço pro copo e tal. Eu falei, caralho, olha isso.
Porque aqui na cidade os caras falavam que esse cinema é o melhor que tem aqui agora.
Ah, eu discordo, viu? Eu discordo.
Maioria que eu vi.
Assim,
eu
eles têm, exemplos de outras salas, eles têm sala macro, os caralho, só que o ingresso daí é R$60.
É, deve ser então, desse que eles estão falando, então.
Pode ser. Eles têm aquelas salas que são pra casais também, que é dois negócios, tem salas, tem vários tipos de salas. Tem
fechada, aí você só ouve palma lá.
Eu fui na sala tradicional, assim. É que, tipo, esse cinema, muito cinema americano também, assim, a cadeira é aquela cadeira que ela fica em pé, assim, o bagulho de sentar, aí você tem que descer ela. Eu odeio essas cadeiras, assim, cara. Muito ruim, mano.
Nossa, aqui é só muito isso, a maioria é isso. Muito
Nossa, não tem um cinema aqui, Eusô, que é um dos mais antigos. Que a cadeira é, tipo, confortável pra caralho e não levanta assim, tá ligado, o bagulho? Uhum. Então ela é muito gostosa, é muito confortável. Essas que você tem que abaixar. É muito do Cinemark, desse Cinépolis, é muito disso. Então, eu não gosto muito dessa cadeira. Mas é nada que tire o conforto, assim, do negócio. Mas, mano, muito bom. Eu achei muito divertido, muito legal esse negócio do cinema aí. Eu provavelmente, no próximo, vou comprar um cachorro-quente pra ver. Porque a foto que eles colocam é bonita, mano.
Você vai falar, mas a foto é sempre bonita, né?
Tá ligado?
A foto é sempre bonita. Você vai pegar sua caralho.
É o americano, né? Que é só.
Só salsicha e o pão e foda. Não, ela tinha umas fotos do bagulho da hora.
Cadê o purê?
Mas não, inclusive eu tenho uma manha que eu recomendo pra todo mundo, porque a pipoca no cinema, ela é cara, mas não é tão cara. Né? Uma pipoca grande é 20 e poucos reais. Que consideravelmente é barato. Só que o combo, os bagulho, vem com refri. E o refri, eles te pegam no refri. Porque se você compra separado, um copo de 700 de refri é tipo 20 e poucos reais. Eu falo, o quê? 700 ml de refri, 20 reais? Aí eu vou na lojinha do lado que vende, né? Tipo, o mercadinho do lado ali, compro o refri ali. Ou algum aí, suco. E aí eu compro
isso aí, né? Nem dica, isso aí todo mundo já
tem
faz.
Tem que fazer, né? Tem que fazer isso.
Isso aí já faz. É, o problema é que agora a americana fechou. As coisas foram assim, né? Porque todo mundo ia. Lembra que a gente vai no cinema,
sempre.
Primeiro, um pouquinho antes do filme começar, a americana, louca.
É, bem isso, americano, qualquer mercado perde. Então eu faço isso, eu compro o refri por fora e a pipoca eu compro lá, que daí fica mais barato, tá ligado?
Fica mais barato, pô.
Mas, pô, em relação a Creed, muito bom. Quando lançar Creed 4, se tiver, eu vou lá pra assistir também, então
é muito divertido. Que história que eles vão criar em Creed 4?
Mano, tendo ali um momento que você fica, puta, é foda, né, mano? E um boxezinho pra mim tá ótimo, já é o suficiente pra me pegar.
É o suficiente pra te pegar.
Eu achei legal que lançou a skin dele no Fortnite.
É mesmo? Caraca.
Só do Fortnite, é verdade.
Mas ele dá porrada nos outros ou é tiro?
Deve dar porrada também, né?
Algumas coisas podia dar porrada. Podia ter. Já pensou? Gente, é semana Creed, só melee, tá
ligado? Soco ainda, mas tem um emote com dele de dar soco. Ele fica dando soco lá na muita hora.
Legal.
Pô, muito isso forte. Isso que Fortnite ganha pra caralho.
Tá vendo? Os caras conseguem, velho. O lançamento do filme tá aí, a skin.
Quando eles fizerem a skin do Jonathan Majors, vai ser do tamanho da do Thanos. Do Fortnite.
Vai ser gigante, enorme, né? E você vê que esse bagulho tá linkando muito, né? Questão de anime, né? A Overwatch vai ter uma skin da One Punch Man.
Então vai virar Fortnite também, tá ligado?
Vai virar Fortnite. A galera tá tudo pegando isso aí também.
Tá certo. Mas bom, é isso?
É isso, fechou.
É isso então, gente. Não esquece de clicar no botão pra seguir ou assinar o podcast pra ficar sempre por dentro de tudo que a gente faz por aqui. Tá no YouTube? Dá like, se inscreve, pelo amor de Deus. Clica no botão vermelho. Não vai quebrar o dedo, não, pô.
Não vai cair o dedo, não, porra.
Não cai, só clicar, fica suave. Clica no botão vermelho, se inscreve pra ajudar a gente. Ativa o sininho, comenta, compartilha. Manda e-mail que a gente sempre lê quando tem. E-mail manda pra onde, Vitor?
Manda pra gente para cafeteriacast@gmail.com.
Exato, vai na Twitch também, Cafeteria Play, segue por lá. Tudo que a gente fala tem link no post, link na descrição. Você clica e vai pra onde você quiser. Então, gente, muito obrigado por tudo. Grande abraço pra todos vocês. Eu sou o Wallace Espínola e fui.
Eu sou o Vitor Moreira. Valeu, galera. Falou.
E eu sou o Fernando Zorro e em pé.